assunto de certificado de calibração e que eu acho que envolvem o dia a dia de vocês. Eu acredito que eu observei o certificado. E a notícia ruim é que não tem notícia ruim. Né? No final desse curso, o que era ruim vai ficar bom. Você está me ouvindo bem? Não. Eu
Tá
agora não te escuto
cortando.
mais.
Tá cortando um pouco.
Professor, seu áudio.
Meu áudio está picotando assim?
Isso.
Deixa eu ver se eu melhoro isso aqui. Só um minutinho.
Bom dia, Vitorinha. Tá conseguindo ouvir?
Oi, me escuta melhor?
Ele está cortando.
Continua cortando?
Agora
Bom, agora
parou.
parou mais.
Eu vou falar mais um pouco para ver. Eu mudei para internet e com isso melhora. Como é que está?
Picota de vez em quando, mais ou menos.
Isso não é bom. Você precisa me ouvir bem. Deixa eu ver se eu faço mais uma tentativa.
Bom dia, Vitória.
E agora? É, consegue ouvir melhor, Priscila?
Agora, pelo menos, não está travando.
Sim.
Não está travando, né?
Não está.
É. Então, vamos torcer para que dê certo. Eu vim para a varanda do meu apartamento, como vocês podem ver. Eu consigo pegar uma internet melhor, muitas vezes. Bom, então, Valéria, está me ouvindo melhor?
Agora estou.
Ótimo, ótimo. Então, o que a princípio pode ser uma notícia ruim, e qual é a notícia ruim? Os serviços de calibração que estão atendendo vocês, e não é culpa de vocês, evidente, mas ele não é bom. Então, tem dois tipos de problemas básicos. Nós vamos ver isso e eu vou mostrar para vocês as soluções. Não estou aqui só para ficar, né, dando notícia ruim sem solução. Um ponto é: os poucos laboratórios da rede brasileira de calibração, pelo menos no que eu pude observar os certificados, né, os poucos laboratórios da rede brasileira de calibração que cometem falhas, isso é muito preocupante, porque a ideia é que, sendo da rede brasileira de calibração, a falha tem que ser zero ou próximo de zero. Então, nós vamos ver o porquê disso. E isso é uma coisa que me deixou assim bem, bem chateado, porque eu sou um fã da rede brasileira de calibração, acho que a rede brasileira é um porto seguro para nós da metrologia, mas que eu sei que tem falhas e, infelizmente, vocês se socorreram corretamente para calibrar algumas coisas no laboratório da rede brasileira de calibração, e o laboratório que atendeu, ele não está 100%. Ou nós temos que mudar o laboratório, o que é fácil, porque tem bastante, ou a gente tem que entrar em contato com ele e falar assim: olha, melhora aí, porque você não está muito bem. E, por outro lado, a grande maioria dos certificados que vocês me mandaram não são da rede brasileira de calibração. Eu sei que isso é um problema. Muitas vezes a gente quer calibrar um determinado equipamento numa determinada área e a gente não encontra laboratórios da rede. Então, eu sei que isso é um problema. E alguns outros certificados não são certificados de calibração, apesar de estarem escritos certificado de calibração. Isso é outra coisa muito comum. Não se preocupe, porque acontece bastante isso. Pessoas que dizem que calibram e que não calibram, e que colocam no certificado o nome certificado de calibração, mas não te entregam certificado de calibração. Isso é muito comum. Infelizmente, isso é muito comum. Eu não atribuo isso à má-fé. Eu atribuo isso à ignorância. O laboratório que está fazendo a calibração, ele não sabe o que é uma calibração. Então, ele vai e acredita que está fazendo um serviço de calibração quando não está. Então, essa é a parte ruim da coisa, mas o objetivo do nosso curso é justamente aparar essas arestas e dar soluções a essas questões. Tá certo? Estão me ouvindo bem? A questão do som melhorou?
Melhorou, sim.
Ótimo, melhorou. Ótimo. Isso é fundamental. Se vocês não me enxergarem aqui no vídeo, é menos problemático. Agora, não me ouvir, aí eu tenho que dar um jeito aqui. Mas eu acho que consegui dar esse jeito. Olha, Priscila, nós temos condição de iniciar já? O que, que você acha?
Sim, professor. Eu estava contando aqui, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E na lista que eu tenho são 10.
São 10, né?
São 10.
Tá bom.
Eu vi que tem aqui o Danilo. Isso, né, pessoal? E o Aldemir.
O Danilo e o Aldemir.
Esses dois não estão.
Não estão. Galera, não tira uma dúvida. Todo mundo que vai fazer o curso de certificado, de análise crítica de certificado, vai também fazer o outro?
Sim, os dois módulos.
Ótimo. Como contei, para otimizar, eu não repeti determinados temas no segundo módulo que eu vou abordar no primeiro. Então, se a pessoa só fizesse o segundo módulo, aí eu teria que repetir. Mas se todo mundo vai fazer, perfeito. Valéria, o que, que você acha? A gente espera um pouquinho? É, eu começo?
Não, pode começar.
Eu posso esperar, podemos não começar. Tem problema.
Não, não, podemos, podemos começar.
Então,
tá. Podemos.
Então, eu vou começar, vou colocar aqui a nossa... Vocês estão vendo já a apresentação aqui do... na tela?
Ainda não, professor, está iniciando, agora sim.
Agora tá, né?
Para mim não apareceu ainda. Agora apareceu.
Agora apareceu.
Apareceu? Joia, joia.
Ô, pessoal, queria fazer só um comentário, que foi muito pertinente isso que o professor Alexandre comentou. E aí, a partir do momento que a gente começou a desconfiar que os nossos certificados de calibração não eram assim adequados e que a gente via que poderíamos estar com essa falha, foi que daí partiu a necessidade, vimos a necessidade de fazer esse curso de metrologia, esse treinamento, para poder ter esse esclarecimento e realmente poder fazer uma análise crítica e, de repente, requisitar ao nosso fornecedor que estiver fazendo aquela calibração, indagar e fazer os questionamentos adequados. Então, esse início, esse comentário foi perfeito.
Ótimo. É. Então, vamos lá. É, se vocês sentirem a necessidade de fazer uma pergunta, pode fazer à vontade, em qualquer momento. E se, por um acaso, a pergunta eu for abordar a questão mais à frente, aí eu falo para vocês, olha, mais à frente eu abordo esse tema e tal, mas não tem problema, não fique hesitando, poxa, pergunta agora, pergunta é sempre bom perguntar, e aí a gente vê se é o melhor momento responder agora ou mais à frente, aí a gente vê como é que fica. Vocês estão me ouvindo bem? A Priscila, eu preciso de vez em quando desse retorno, só para saber se está tudo bem, fiquei preocupado com o som.
Tá tudo bem, professor. Às vezes dá umas pequenas travadinhas na sua fala, mas não é nada que seja prejudique, né?
Sabe o que está acontecendo, Priscila? Eu não sei se foi essa nova atualização do Zoom. Eu não estou conseguindo ver o rosto das pessoas. Como eu vi, a tela está totalmente cheia com a apresentação. Não sei como é que vocês estão vendo aí, mas a minha está totalmente cheia.
Pressiona ESC, professor, no computador.
Pressionei.
Daí ele troca... Ele troca o modo de visualização.
Não sei por que, no meu isso não aconteceu.
Na verdade, se ele der que ele não consegue ficar com o slide totalmente cheio. Ele tem que apertar os quadradinhos que ficam do lado direito. Tem uns quadradinhos aqui que ele diferencia os tipos de amostragem do Zoom. Aparece
sim, lá em cima.
Nossa, esse quadradinho é...
Um quadradinho, uma caixinha preta e tem uns quadradinhos em cima, parece?
Professor, de que maneira você prefere ver? Você prefere ver os rostinhos, isso?
Prefiro porque pode ser que surja alguma pergunta, eu consigo interagir melhor.
Entendi. Então, nesse caso, a visualização que você prefere é mesmo essa que eu mencionei, que aparece ali o chat, os participantes ao lado e a tela no meio.
Vamos combinar que quem quiser falar e abre o microfone e pergunta, né? Não é melhor não, porque senão o senhor não vai conseguir ver essa nova versão. Essa nova versão, ela realmente só deixa você ver a sua apresentação.
Sim, eu não gostei também. Tanto que no meu caso aqui, eu tive que voltar à anterior. Por isso que eu demorei um pouquinho para entrar até.
Vamos, então, quando quiser perguntar, abre o microfone e pergunta. Deixa eu ligar.
Agora
falhou
bastante, professor.
Falhou?
Agora melhorou.
Opa. Então, vamos começar. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. E vamos começar. Aí, então, quando precisar perguntar algo, é só perguntar e a gente vai seguindo. Então, vamos lá. A ideia desse curso é a gente abordar os principais temas da análise crítica do certificado. A questão é que, ao analisar o certificado, a gente precisa, entre outras coisas, entender a linguagem utilizada no certificado. Os certificados de calibração, eles possuem uma linguagem, como toda a ciência, né? Ela tem a linguagem própria. E o que eu trago nesse nosso primeiro módulo é instrumentalizar vocês a esta linguagem, porque a gente brinca dizendo que o certificado é feito de tal maneira que parece que nós estamos assim, tendo que aprender javanês. É mais ou menos assim, a gente vai ter que aprender umas linguagens, assim, o que é erro, o que é tendência, o que cai aquele que aparece no certificado, o que é incerteza, o que é valor nominal, valor do padrão, tem tanto nome que aparece ali dentro, o que é padrão, o que é... Então, essas questões são importantes que a gente precisa compreender. Então, eu trago para vocês aqui, basicamente, esse estudo. E para a gente fazer esse estudo, a gente precisa... a gente precisa fazer esse levantamento de alguns tópicos, né? Então, o primeiro que nós vamos ver é um pouco da definição histórica da metrologia. Essa questão da definição histórica, eu não vou me alongar nela, mas é importante ter esse conceito histórico para poder entender a estrutura que nós temos hoje, né? O segundo passo vai ser a gente ver, tanto na 9001 quanto na 17025, que são duas normas importantes, o que essas duas abordam e tratam a questão da metrologia, especificamente o controle de instrumentos, certificado de calibração. Depois vamos para um tema importante, que é a rastreabilidade. Esse tema é muito importante dentro da questão da calibração, o que é a rastreabilidade, o que é calibrar na rede brasileira de calibração ou calibrar num laboratório rastreável, o que é isso. Por fim, nós vamos para o vocabulário internacional de metrologia, que é a Bíblia, que é o dicionário da metrologia. Lá é onde a gente consegue ter as definições das variáveis, das grandezas, dos termos que a gente precisa conhecer. Então, lá é que tem a definição do que é erro de estereótipo, o que é linearidade, o que é deriva, qual é a diferença entre exatidão e precisão, o que é tolerância e assim por diante. Bom, o quinto tópico é os critérios de aceitação de um instrumento de medição. Isso é muito importante para qualquer indústria. Quer dizer, eu calibro para quê? Muita gente vai me responder, eu calibro porque o auditor pede para eu calibrar, ou eu calibro para atender a norma. Não, eu calibro para poder saber se o instrumento está apto ou não para o uso. E isso está na norma, porque a norma, então, ela normatiza essa exigência, né? Então, isso é importante. Então, depois vem a análise do certificado, propriamente dito, como que eu analiso esse certificado, quais são os aspectos que eu tenho que me preocupar com ele. Uma questão importante, que é a verificação intermediária. Aliás, essa questão da verificação intermediária, nós vamos, no segundo curso, abordar especificamente na questão da balança, mas nesse curso nós vamos abordar de uma maneira geral essa verificação intermediária. E, por fim, eu trago para vocês um fluxograma de análise crítica de certificado. É uma sugestão minha de um procedimento, de um caminho a ser seguido para analisar os certificados de calibração. Tudo bem aí com o som? Como é que está? Muito picotado? Está melhor?
Até agora, para mim, está ok.
Está melhor. Foi tranquilo. Okay.
Tá joia. Tá bom. Qualquer coisa, me avisem, por favor. Então, vamos lá. Trago aqui algumas referências bibliográficas, algumas referências que eu me apoiei. Então, a 9001, a 1725, a 10.012, que é uma norma que eu recomendo muito vocês terem e analisar. Ela é uma norma que aborda o sistema de gestão da medição, então é bem interessante. Trago outros documentos que eu deixei com vocês, na área do curso, onde vocês podem baixar esses documentos. Um deles é o Sistema Internacional. Essa brochura, esse livro, ele é bem útil para a gente analisar certificado. Eu vou abordar os aspectos do Sistema Internacional que são mais importantes na análise do certificado, mas se vocês quiserem ter uma cultura mais abrangente sobre o Sistema Internacional, que eu recomendo muito, vale a pena pegar esse documento que eu deixei lá, em PDF, e dar uma lida. Ele é bastante interessante e a leitura é agradável, não é pesada. Esse outro documento que eu deixei também lá no ambiente do curso, que é o Vocabulário Internacional de Biologia, esse, assim, se eu pudesse obrigar, eu obrigava. Vocês precisam ter esse documento, precisam baixar, precisam imprimir, e de preferência ter uma cópia impressa mesmo, daquela que a gente vai pegar e vai marcar, sublinhar, rabiscar. Em cada laboratório, ou sei lá, em cada setor, porque o Vocabulário Internacional de Meteorologia, ele define os termos. Então, a gente, no passado, nós não tínhamos o vocabulário, quer dizer, o primeiro, se não me engano, foi de 93 ou 95, algo assim, mas antes disso nós não tínhamos o vocabulário. Então, o que acontecia? Cada um achava uma coisa. Então, cada um achava que incerteza era uma coisa, cada um achava que erro era uma coisa, cada um achava que exatidão era uma coisa, achava que abriu o microfone, achava que precisão era uma coisa. Então, se cada pessoa achar que uma definição é diferente da outra, fica difícil trabalhar, principalmente no âmbito da ciência, né? Então, no âmbito da normalização. Nós temos um microfone aberto, seria bom que essa pessoa, não sei quem, fechasse esse microfone. Veja aí, por favor, quem está com ele aberto.
Dani, fecha o microfone, por favor. É que ela entrou agora, professor.
Ah, tá bom. Tudo bem. Então, eu vou seguir. Outra referência que eu uso no curso... esse meu livro, é um livro que eu já escrevi com outras pessoas, né? Três são específicos de meteorologia, um é um livro de física, que é a minha formação original. Esse livro é um livro que me orgulha muito, porque ele foi lançado nesse ano, final do ano passado, novembro do ano passado, e ele é um livro que eu consegui, né, junto com Pedro Paulo, que escreve junto comigo esse livro, eu consegui colocar num livro didático esse conceito de física. É muito importante a gente conseguir escrever livros de meteorologia que explicam a meteorologia de maneira didática. Então, eu fiquei satisfeito, feliz com o resultado final. Esse outro documento tem lá também para vocês baixarem, que é um guia que a Sociedade Brasileira de Meteorologia fez. Ela fez em parceria com a Sociedade Brasileira de Física. A Sociedade Brasileira de Meteorologia tem um papel importantíssimo no nosso país com relação à meteorologia. Ela dissemina a cultura meteorológica, ela divulga a meteorologia, ela tenta fazer ações nesse sentido. E esse guia é um guia que tenta, assim, explicar de maneira um pouco mais simples qual foi a mudança do sistema internacional. O sistema internacional, ele sofreu uma alteração em 2019, recente agora. Não é a primeira alteração, ele vem sofrendo alteração ao longo dos anos. Mas esta de 2019, a Sociedade Brasileira de Meteorologia resolveu fazer uma apostila, uma brochura com a explicação dessas mudanças e desse novo sistema internacional. Essa mudança do sistema internacional não impactou em nada o nosso dia a dia, da indústria, que eu digo, ou do cidadão comum. Mas ela impacta muito os padrões científicos, ela impacta muito os laboratórios nacionais de meteorologia. No caso do Brasil, o Inmetro é um laboratório nacional de meteorologia. Cada país tem o seu Inmetro, né? Então, essa parte da meteorologia científica impacta bastante a mudança do SI, impacta bastante a meteorologia científica e esses laboratórios de ponta. Mas no caso da indústria e do cidadão comum, essa mudança não impacta praticamente nada ou nada. Bom, não poderíamos deixar de começar com o que é metrologia. Eu acho que vocês já ouviram bastante sobre esse assunto, não preciso perder tanto tempo com isso, mas é importante frisar que a metrologia é a ciência das medições. Então, um metrologista é aquele que se dedica a estudar as medições e como fazer essas medições cada vez melhor. E o que é fazer melhor? É com mais exatidão e com mais precisão. Ter mais exatidão, nós vamos ver mais à frente, é que medir com maior exatidão é medir com menor erro. E medir com maior precisão é medir com menor incerteza. Então, essa dupla erro e incerteza, que não são as mesmas coisas, são coisas distintas, nós vamos ver isso mais à frente, é muito importante para a metrologia. E a metrologia ela existe há muitos e muitos anos, mas como ela é encarada hoje, hoje que eu digo há uns 30 anos para cá, não, houve dos 30 anos para cá uma forte revolução na metrologia. A principal foi o fato de surgirem normas, surgirem procedimentos específicos e adotados no mundo inteiro. Isso fez com que a metrologia modificasse bastante. Antes da famosa globalização, cada país, cada canto do mundo fazia uma metrologia, uma diferente da outra. E essa unificação, que da forma como ela é hoje, fortemente adotada, com auditorias, com controles e tudo mais, isso tem mais ou menos 30, 40 anos. Então, estudar a metrologia é a ciência das medições. Então, metrologia não é meteorologia. Então, todo mundo não precisa mais perguntar para a gente se nós estamos aqui fazendo previsão do tempo, porque nós não vamos fazer previsão do tempo, nós vamos estudar as ciências das medições. Então, a gente sabe que num processo de fabricação, por exemplo, de um automóvel, existem diversos fornecedores de peça. Se a gente não tivesse uma metrologia, ou seja, se a gente não tivesse uma padronização na confecção dessas variáveis peças, seria o caos. Uma não encaixaria na outra, né? E tem mais. Além da gente ter a padronização, tem uma padronização nesse jogo que é muito importante, que é a padronização do sistema de medição. Nós sabemos que, ao longo da história da humanidade, foram produzidos diversos sistemas de medição. E hoje nós temos basicamente dois em vigor. Um que é o sistema internacional, que é um sistema considerado um sistema científico, eu vou falar dele bastante, e um outro que é um sistema que não é nada científico, mas que ele, por questões econômicas, ele é imposto a nós, que é o sistema inglês, né? Um sistema que mede as coisas em polegadas, em libras, em jardas, em pé, enfim, mede pressão em bar, em PSI, que quer dizer libras por polegada ao quadrado, mede fora de uma estrutura metrológica científica. E isso acontece por uma questão cultural e financeira e econômica, porque eu canso de dizer isso, se o sistema internacional fosse adotado por países economicamente menores, esse sistema já tinha acabado, porque do ponto de vista científico ele é péssimo, mas como basicamente Estados Unidos e Inglaterra que utilizam esse sistema, eles acabam impondo isso a nós e não tem jeito, né? Eles têm um poder econômico, então eles querem comprar um determinado produto, nós vamos fabricar esse produto e ele exige que esse produto seja fabricado em polegadas, por exemplo. E a gente fabrica, apesar de ser fora do sistema internacional. Então, é essa que é a relação de força, mais ou menos por aí. Bom, o que é medir? Medir é o Introgan. O que é o Introgan? O Introgan é o livro que nós vamos ver, inclusive, a capa dele no módulo 2, mas é um livro que foi feito, a última versão é de 2009, mas ele foi feito para tentar introduzir o conceito de cálculo de incerteza. O GAN é, traduzindo, é o guia de medição para o cálculo de incerteza. Então, esse livro, eu vou disponibilizar esse guia, eu vou disponibilizar para vocês no módulo 2, vocês vão poder baixar esse módulo, esse guia, e ele ajuda a entender o que é incerteza. Tem também o GAN, porque esse é o intro, quer dizer, essa é a introdução, existe o GAN 2008. É bem engraçado isso, em 2008 é lançado o Guia para o Cálculo da Incerteza. Na verdade, ele não é lançado em 2008, a última versão é de 2008, ele foi lançado desde 90, mas a última versão de 2008 ele é atualizada, ele é lançado em 2008, e em 2009 é lançado, quer dizer, um ano depois é lançado o Introdução ao GAN, que, na verdade, é um livro que tenta explicar o GAN, quer dizer, a explicação veio depois do livro, mas tudo bem, pelo menos veio. Lá ele diz, medir é um processo que envolve, basicamente, a existência de uma grandeza. Aqui eu quero destacar para vocês uma diferença entre grandeza e unidade. Grandeza é o fenômeno que eu estou estudando. A unidade é como eu vou medir esse fenômeno. Então, eu estudo temperatura, é a grandeza. E como eu vou medir temperatura? Em graus Celsius, em Kelvin, em Fahrenheit. Eu quero medir pressão. Como que eu vou medir essa grandeza chamada pressão? Ah, eu vou medir essa grandeza em bar, em PSI, em Pascal. Eu estou medindo massa. Como que eu vou medir essa grandeza massa? Eu vou medir ela em quilograma, em grama, em libras, enfim, eu posso mudar de unidade. Então, medir é um processo que envolve a existência de uma grandeza, de um fenômeno em si que eu vou medir, e a unidade, que é a forma como eu vou medir esse fenômeno. O propósito de uma medição é fornecer informação a respeito de uma grandeza de interesse, o mensurando. Então, na metrologia, toda vez que a gente fizer a menção, olha, qual é o valor deste mensurando? Mensurando é a grandeza de interesse. O mensurando pode ser o volume de um vaso, a diferença de potencial elétrico, enfim, o mensurando vai ser aquela grandeza de meu interesse. Pode ser a temperatura, pode ser a umidade. O que eu quiser medir é aquele é o mensurando. Vou falar um pouquinho da história da metrologia, bem rapidamente, mas é que tem alguns pontos que são, vocês vão entender por que que eu estou abordando essa questão histórica, porque vai fazer sentido para vocês mais à frente, por que que tem alguns organismos que são organismos tão importantes na metrologia, como o Biro Internacional de Pesos e Medidas, como o Inmetro, como o NIST, que é o Inmetro dos Estados Unidos, como o PTB, que é o Inmetro da Alemanha. Então, é importante conhecer um pouquinho a história, porque isso vai permitir a gente conhecer um pouco por que que nós chegamos no ponto que nós temos hoje, né? Então, eu trago aqui um padrão que foi utilizado em 2900 a.C. Veja que a gente medir com um padrão de referência, com alguma ciência envolvida, ela existe desde 3 mil anos antes de Cristo. E esse padrão que se tem história é o cúbito real, que é essa barra aí. Eu trouxe uma imagem aqui, uma réplica dessa barra. Essa barra é uma barra de granito que foi feita pelo faraó do Egito, né, o Khufu. Esse faraó definiu que essa seria a referência para a construção de pirâmides. O cúbito real é a distância, deixa eu voltar aqui, não tenho a imagem, mas o cúbito real, só para vocês terem uma ideia, é a distância entre a ponta do dedo e o cotovelo. Então, se você pegar a ponta do seu dedo e o cotovelo, esse comprimento seria o cúbito real. É claro que a gente teria que pegar essa distância da ponta do dedo até o cotovelo de quem? Então, o faraó realmente definiu que essa seria a distância do ponta do dedo dele até o cotovelo dele, é claro, né? Então, ele usou a referência dele como padrão. Isso é muito comum, mas isso não é nada científico, né? Morre o faraó, vai ter que mudar o cúbito real. É exatamente esse raciocínio do sistema inglês. O sistema inglês é todo ele baseado no corpo humano. Então, vocês vejam aí na imagem o que representa uma polegada. É a largura de um dedo. Cada um tem um dedo com uma largura diferente. Então, não faz o menor sentido usar essa unidade de medida, esse sistema de unidade, que é o sistema inglês, como um sistema científico, porque ele não tem nada de científico. É claro que, com o passar do tempo, as pessoas percebendo que não dava para ficar mudando o tempo todo o tamanho da polegada, porque mudava o rei era mais gordinho, mais magrinho, mudava as referências todas. Então, o pessoal decidiu parar com isso, é claro, e ao invés de adotar o sistema inglês, o sistema internacional, que não se utiliza dessa referência humana, o pessoal não, o pessoal resolveu fixar esses valores, né? Então, fixou o valor da polegada, então uma polegada é 2,54 centímetros ou 25,4 milímetros, foi fixando esses valores. Então, isso é algo nada científico, né? avançando no tempo, né? Eu estava lá em 3 mil anos antes de Cristo, depois a gente vai andando e vendo o sistema inglês, que é um sistema que é utilizado há muitos anos e é utilizado até hoje. A gente vai avançando um tempo, a gente vai chegando na França no século XVII. E na França do século XVII acontece uma coisa muito interessante do ponto de vista histórico e também muito interessante para a metrologia. Ocorre a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa traz uma revolução também na metrologia. E vocês vão entender basicamente por que uma coisa tem uma relação com uma consequência da outra. A Revolução Francesa, a gente conhece bem, sabe que o objetivo lá era... tanto os burgueses quanto os camponeses se unem contra a monarquia, viviam em miséria, cansados do autoritarismo dos reis, enfim, querem a derrubada da monarquia, derrubam a monarquia e, junto com essa derrubada, surge uma consequência para a metrologia, que é a nova ordem estabelecida na França não quer nada que lembre que a barra, né, ficará exposta no Grand Châtelet. O Grand Châtelet era uma espécie de um palácio, uma fortificação que ligava os extremos de um rio. E aqui está a foto desse Grand Châtelet, é só para ilustrar, e lá ficava na parede essa toesa. Então, a Revolução Francesa, que ocorre em 1789, resulta exatamente dessa mudança de postura com relação às unidades. Não queremos mais unidade nenhuma que faça menção ao corpo do rei, porque a gente não quer nada que atrele ao rei. Então, os membros da Academia Francesa passaram a discutir a melhor maneira dessa grandeza a ser trabalhada, foi o metro. E aí surge o metro como referência, o famoso metro padrão. E daí vai surgindo o quilograma, vai surgindo o tempo, que, no caso, nesse sistema era o segundo, nenhuma unidade mais relacionada ao corpo de nenhum rei. Bom, no dia 30 de março de 1791, essa assembleia de cientistas aprovou esse sistema de medição. E em 7 de abril de 1795, surge a Convenção Nacional, que depois foi até batizada de Convenção do Metro, surge essa Convenção Nacional. Essa convenção, ela define nesse sistema o comprimento, o metro, o volume, o litro, e a massa, o grama. Depois isso vai mudar para mais à frente, tempo internacional, o volume vai ser o metro cúbico e a massa vai ser o quilograma. Mas há uma mudança. E aí as mudanças não foram bem vistas pela Inglaterra. É claro, a Inglaterra é um país que tinha a cultura, né, da monarquia. Tinha e tem, né? A cultura da monarquia é muito presente. Então, eles queriam manter aquele sistema de unidades que tinha uma referência ao corpo do rei, da rainha e assim por diante. Então, a Inglaterra faz uma oposição a essas modificações e venceu, em parte, né? Porque eles adotam esse sistema até hoje, enfim. Alegavam que deveriam ser efetuadas mudanças moderadas. Esse era o argumento deles. Não, não vamos mudar todas as unidades do mundo inteiro de uma vez só, vamos fazer essas mudanças de forma moderada. Uma vez que, com o decreto do ato imperial de peso e medida, foi elaborado um sistema de medida com base nas unidades romanas e usado em todo o Império Britânico. Esse sistema, ele é consolidado como que nós chamamos hoje de sistema inglês, né? A 300 milhas por hora, pode ser que a pessoa não saiba que você estava correndo ou estava devagar, porque a gente não tem na nossa cabeça o quanto que vale uma milha, e isso é muita velocidade, isso é pouca velocidade. Agora, se você fala a 300 km por hora, isso já é mais fácil da gente entender. Você observa que o sistema de unidade, a forma como a gente mede, é bastante cultural, né? Então, mudar isso, eu sei que é muito difícil. Então, essa é uma das principais dificuldades da gente mudar, acabar com o sistema inglês, né? Existe uma orientação na metrologia, que é uma orientação dada pelo Bureau Internacional de Pesos e Medidas, eu já vou falar deles com vocês daqui a pouquinho, que o órgão máximo da metrologia no nosso planeta seria o Inmetro do mundo, seria uma espécie de FIFA, comparando com o futebol, seria a FIFA da metrologia, e os Inmetros em cada país seria a CBF da metrologia. Fazendo essa analogia, essa brincadeira, né? Então, o Bureau Internacional ele é um órgão que surge da Revolução Francesa. Nós vamos ver daqui a pouco um pouco sobre ele. Bom, mas aí está a tabela que faz essa relação. Uma coisa que a gente deve evitar sempre é de fazer uma medição em uma unidade, em um sistema de unidade e transferir para outro. Então, por exemplo, eu vou medir em polegadas, quando eu mais independente de uma barra, de algo material, aí eu consigo uma reprodução muito mais fiel do que a original e, em determinados casos, idêntica à original. É com a mesma exatidão, com a mesma precisão que a original. Isso é uma vantagem enorme, né? A gente não precisa mais ter, no Brasil, unidades, padrões inferiores aos padrões internacionalmente aceitos. No Brasil, ou em qualquer outro país, nos Estados Unidos era a mesma coisa. O padrão de metro dos Estados Unidos era inferior ao padrão que existia na França, porque ele era o padrão primário, ele era o padrão dos padrões, né? E agora a gente consegue melhorar isso desmaterializando. Essa questão histórica, ela, assim, eu não estou me aprofundando, no meu livro eu aprofundo mais, e em outros livros, né, de metrologia, mais discutido isso, apesar que nós temos muito poucos livros de metrologia no Brasil, né? Se você pegar, entrar na internet, eu acho que você vai encontrar 4 livros de metrologia no Brasil. O meu, um de um aluno meu chamado Reinaldo, um de um grande professor da Universidade Federal de Santa Catarina chamado Albertazzi. Eu não lembro mais nenhum, não, mas deve ter mais um, talvez. Enfim, a gente tem literatura de metrologia em português. E literatura em inglês, em francês, a gente tem um pouco mais. Mas algumas ruins, outras boas, como qualquer parte do mundo. Né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Está tudo bem aí? Eu posso seguir? Tá tudo... O som está legal? Tudo bem, galera? Como é que está aí? Tudo bem?
Tudo bem, professor. Excelente.
Então, vou seguir. Por mais que vocês possam pensar que eu estou demorando muito o tema do histórico, acredite, não só isso é importante para vocês entenderem o que vem mais à frente, como também eu estou indo super rápido nesse ponto, porque o que tem de história envolvendo a metrologia aí, só que eu acho que esse não é o foco do nosso curso. Eu só queria dar um pouco de noção a vocês, para quando eu falar mais à frente, o Bureau Internacional, o PTB da Alemanha, se mencionar essas coisas que são importantes dentro da metrologia e da Alemanha, para vocês terem uma ideia. Os documentos que eu mencionei para vocês no início do nosso curso aqui, de hoje, o Vocabulário Internacional de Metrologia, o Livro do Sistema Internacional, foram escritos pelos cientistas do Bureau Internacional de Peso e Medida. E o que, que o INMETRO faz? O INMETRO pega essa literatura e traduz para o português. E outras, que nós vamos ver, o Guia para o Cálculo de Incerteza, o Introdução ao Guia do Cálculo de Incerteza, boa parte da documentação existente na metrologia é escrita pelos cientistas do Bureau Internacional de Peso e Medida, que é esse que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês aí. Nesse slide aí eu já vou mencioná-la. Uma comissão internacional constituída em 8 de agosto de 1870 e formada por delegados de 30 países, propôs o estabelecimento de uma organização financiada pelos países membros, que teriam a atribuição de definir e manter novos padrões, verificar os padrões dos países e desenvolver novos instrumentos. Então, essa comissão propõe, no dia 8 de agosto de 1870, que seja formada uma instituição. Em 20 de maio de 1875, data conhecida como Internacional da Metrologia. Então, agora, passou agora há pouco, 20 de maio, foi o dia que nós comemoramos como o Dia Internacional da Metrologia. Não é o dia do metrologista, é claro que acaba sendo, mas é o Dia Internacional da Metrologia, 20 de maio. O dia do metrologista, vocês vão ver se está aqui a pouquinho. Então, no dia 20 de maio de 1875, 17 países, incluindo o Brasil, criaram o Bureau Internacional de Peso e Medidas, que é o BIM. Esse órgão é o órgão mais importante de metrologia do planeta. Ele fica na França, mas ele não é só da França. Ele é do mundo, ou seja, ele é dos países membros que compôs, né, que estruturou, inclusive ele é mantido por esses países. O que eu queria destacar aqui, que nos deixa, nós brasileiros, muito orgulhosos, é que ele foi fundado por 17 países, incluindo o Brasil. Então, o Brasil, já lá em 1875, participa da fundação do Bureau Internacional, graças a um grande estadista que foi Pedro II, que tinha essa visão, né, da ciência, de ter o Brasil sempre envolvido em ações de vanguarda na ciência, e o Pedro II envia pesquisadores brasileiros para Paris, para a fundação do Bureau Internacional de Pesos e Medidas. Então, 17 países fundam o Bureau Internacional no dia 20 de maio de 1975. A sede do BIPM foi posta à disposição pelo governo francês, então o governo francês cedeu a sede. Essa sede ela não é mais como é hoje. Essa é a foto da sede, mais ou menos parecida com 1870, 1875, só que eles construíram mais prédios, mais laboratórios, a sede quase com aspecto da mesma época. Eu deixei aqui embaixo o site do Bureau Internacional. Acho importante vocês depois visitarem esse site. Lamento que o site só tem em inglês e em francês. Tem muitos sites da meteorologia que a gente já encontra em português. Quer dizer, você clica e ele já traduz para todo o português, mas no caso do Bureau Internacional, não. Só tem em inglês e francês. Mas é um site que vale a pena visitar. Então, em 1889, veja que ele é fundado em 1875. Em 1889, adotou como padrão do método o protótipo materializado como uma barra de platina. Eu já comentei isso com vocês. E aí nós temos, ao longo dos anos, a evolução desses padrões, né? Então, o método era uma barra de platina. E em 1983, veja que não tem tanto tempo assim do ponto de vista histórico, né? Em 1983, o método foi definido como comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo durante esse intervalo de tempo. 1 sobre 99.792.458 segundos. Então, o metro passa a ser definido em função da velocidade da luz. Isso é uma forma da gente desmaterializar um padrão. Ou seja, eu não tenho mais a barra de platina, que era material, física, eu pegava, mas agora eu tenho um metro como sendo a luz percorrida no vácuo durante esse tempo. Então, se eu tiver um bom cronômetro, e nós temos, a humanidade já produziu ótimos cronômetros, e se eu consigo reproduzir um vácuo, não perfeito, porque não é, mas muito bom, a gente consegue isso em laboratórios sofisticados, laboratórios de ponta, e eu tenho um laser com uma luz monocromática, todo bem definido, coisa que é facílima hoje de a gente ter, eu consigo reproduzir no laboratório o metro ou a fração dele. É só fazer uma regra de 3, 1 metro é 1 sobre esse valor, então 2 metros é o dobro disso, 3 metros e assim por diante, eu consigo reproduzir isso facilmente. Então é uma forma da gente desmaterializar. Né? O padrão de comprimento finalmente deixou de ser representado por uma barra de prateleira, que foi imaterializado. A grande discussão continuava a ser a desmaterialização do quilograma. Isso aconteceu nessa mudança de 2019. O quilograma hoje não é mais a barra, o cilindro de platina de 39 milímetros de diâmetro e 39 milímetros de altura. E não é mais. Hoje, o quilograma é um valor obtido numa balança quântica, uma balança sofisticada, mas a importância é que a gente consegue reproduzir essa balança em vários outros países. No Brasil, durante o reinado de Pedro I, as unidades de medida seguiam os padrões de Portugal. Mas, em 26 de junho de 1862, já no reinado de Pedro II, promulgou a Lei Imperial número 1157. E essa lei fazia com que, obrigava que no Brasil fosse adotado o sistema métrico francês. O sistema métrico francês, esse nome, porque ele surgiu na França, mas o sistema métrico francês ele evoluiu para o que hoje nós chamamos de sistema internacional. Então, observa que dia 26 de junho de 1862, Pedro II promulga a lei imperial, obrigando o Brasil a adotar o sistema francês. Foi muito importante, porque o sistema francês é um sistema científico, né? Diferente do inglês, que não é nada científico. É por conta que, dessa data, que nós consideramos o dia 26 de junho, agora, dia 26 desse mês, é o dia do meteorologista no Brasil. Então, esse não é o Dia Internacional da Meteorologia, que é 20 de maio. O 26 de junho é o Dia do Meteorologista no Brasil. Como já mencionado, o Brasil como signatário da Convenção do Metro, o que é signatário? O Brasil é um dos países que participou da fundação do Bureau Internacional, então ele participa de toda a Convenção do Metro. A Convenção do Metro são reuniões que ocorrem em tempos para analisar os padrões, né? Os padrões primários, aqueles que são os melhores padrões do mundo inteiro. Em 1961 foi criado o Instituto Nacional de Pesos e Medidas, o INPM, em 61. E o Sistema Internacional de Unidade passou a ser o sistema oficial por meio de um decreto de 30 de agosto de 63, aqui no Brasil. É uma coisa interessante, é esse dado. Olha. Em 1973, o Instituto Nacional de Pesos e Medidas foi substituído pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, o INMETRO. Então, o INMETRO ele é fundado em 1973. Então, o INMETRO é relativamente novo. Eu digo em termos históricos, né? Ele foi fundado em 1973 e ele veio do Instituto Nacional de Pesos e Medidas. Então, o INMETRO é fundado em 1973. Aqui uma foto aérea do laboratório, da sede do INMETRO, lá em Xerém. Xerém é um município de Duque de Caxias. É um distrito de Duque de Caxias, que é um município do estado do Rio de Janeiro. Se vocês forem observar, vocês vão ver que muitas das instituições ligadas à meteorologia, elas são instituições com sede no Rio de Janeiro. Muitas pessoas podem pensar, poxa, não deveria ser São Paulo, São Paulo tem mais indústria, mas a questão é uma questão histórica, né? O Rio de Janeiro foi a capital e nesse período as instituições foram criadas. Então, além do INMETRO, que é uma instituição, né, de meteorologia no país, nós temos outras instituições ligadas à meteorologia importantes, que é, por exemplo, o IRD, que é o Instituto de Radioproteção e Hidrometria, que trata da radiação nuclear, enfim, nós temos o Observatório Nacional do Rio de Janeiro, que é outra instituição que tem um laboratório de medição de tempo e frequência, que é um laboratório também de ponta na área de meteorologia. Nós temos no Rio de Janeiro o INT, que é o Instituto Nacional de Tecnologia. O INT é um instituto muito antigo, fundado por volta de 1930 e poucos, também muito importante na história da meteorologia. E nós temos em São Paulo um outro instituto chamado Instituto Tecnológico, que é o IPT, que é Instituto de Pesquisa Tecnológica de São Paulo, que foi fundado em 1935. O Instituto Tecnológico de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, ele tem diversos laboratórios acreditados. Nós já vamos ver alguns desses laboratórios. E é um instituto importante que faz uma meteorologia de ótima qualidade e que tem laboratórios que podem calibrar os nossos instrumentos, por exemplo. Aqui eu trouxe para vocês uma lista de sites que eu acho que são muito importantes, sites que são sites que vocês devem, na minha opinião, visitar, conhecer, porque vocês vão encontrar diversos documentos, diversas instituições. Bom, o primeiro site do INMETRO, nós vamos até entrar nele, não sei se hoje ou amanhã, mas enfim, não para ver o site como todo, mas para ver nesse site onde fica localizado a lista dos laboratórios da Rede Brasileira de Calibração. Isso é uma informação importante para vocês. Tendo acesso a essa lista, vocês conseguem escolher melhor, eu vou mostrar para vocês como, e ter mais certeza de que aquele laboratório que você está escolhendo para calibrar o seu instrumento é realmente um laboratório da Rede Brasileira de Calibração. Porque se ele não constar na lista, ele não é um laboratório da Rede Brasileira de Calibração. Um outro site importantíssimo, e esse bastante legal, assim, indico fortemente, é o IPQ, é o Instituto Português de Qualidade. O Instituto Português de Qualidade é o INMETRO de Portugal. Ele tem várias vantagens. Ele é um site bacana, didático, com bastante informações. Ele é um site todo em português, isso é muito agradável. Ele é um site que está num país que está na Europa, a Europa é o berço da meteorologia. Então, esse site é um site que eu recomendo demais. O Bureau Internacional de Pesos e Medidas, esse é um outro site importante dentro da história da metrologia, vale a pena visitar. Tem esse outro site aqui, que é o CPAO de metrologia. Eu vou falar mais detalhado desse site. Esse site ele tem uma vantagem, eu vou mostrar isso para vocês. Ele tem uma vantagem interessante, além de ser o IMETRO da Espanha, além de estar na Europa, que é o berço da metrologia. Isso é importante porque as primeiras informações de metrologia elas sempre vão explodir nesses sites europeus. Então, é bastante interessante isso. Chega em avant-première. E mais, ele, além disso tudo, ele é um site que disponibiliza algo que vocês com certeza vão gostar bastante. Ele disponibiliza procedimento de calibração. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso com vocês, mas ao longo do nosso curso eu vou me aprofundar nesses detalhes. Mas quando a gente quer calibrar um instrumento, eu ainda nem defini o calibração, mas se eu quero calibrar um instrumento, a primeira coisa que deve passar pela nossa cabeça é, pô, existe uma norma de calibração para eles? Existe na maioria dos instrumentos. Vou dizer um instrumento para vocês, que é um instrumento que vocês têm muito interesse e que não tem norma de calibração dele. E eu não sei o porquê. Existem fofoca, mas assim, eu tenho a certeza do porquê, eu não tenho. Que é a balança. A balança não tem uma norma de calibração. Então, se você quiser comprar uma norma de calibração de balança, você não vai conseguir. Então, a gente calibra baseado em quê? Baseado em duas portarias, que eu vou conversar com vocês no curso 2, que é a portaria do IMETRO 233 e 231. E a gente também calibra a balança baseada em documentos que a gente encontra na internet, mas documentos com respaldo, porque a gente sabe que na internet a gente pode encontrar de tudo, coisa boa e coisa ruim, né? Então, o que eu chamo de documento com respaldo? Por exemplo, no site do IMETRO, o IMETRO, aqui do Brasil, e lá o IMETRO disponibiliza um documento sobre calibração de balança, esse é um documento de respaldo, é um documento que tem um respaldo científico, porque ele foi elaborado por uma instituição que é reconhecida internacionalmente, inclusive pelo Bureau Internacional de Pesos e Medidas. Se eu entro no IMETRO da Espanha, que é o Centro Espanhol de Metrologia, e encontro lá um procedimento, uma forma de calibrar balança, eu estou respaldado por um documento oficial, porque é um documento elaborado por um centro de referência mundial e reconhecido pelo Bureau Internacional de Metrologia. Não é um site clandestino, não é um site do Alexandre, que o Alexandre que resolveu colocar ali, olha, calibra desse jeito. Não, eu tenho que ter um respaldo maior. Então, esses sites são sites importantes. Se você entrar no site dos IMETROs do mundo, né, dos diversos países, você vai obter informações, são informações cientificamente respaldadas. Então, esse Centro Espanhol de Metrologia, ele tem diversos procedimentos de calibração. Tem mais. Quando a gente faz uma calibração, eu vou dar essa primeira informação aqui, importantíssima, e nós vamos discutir isso ao longo desse curso, que é de análise de certificado, como que eu consigo saber que um certificado de calibração é um certificado de calibração? Isso é uma pergunta, assim, parece patética, né? Fala, poxa, mas é a coisa mais fácil do mundo, Alexandre. Basta eu pegar o papelzinho e se tiver título certificado de calibração, ele é um certificado de calibração. Não, isso não é verdade. Porque eu posso pegar um papelzinho e colocar o título certificado de calibração e no papelzinho eu escrever um poema. Não é verdade? Então, o fato do papelzinho ter o nome certificado de calibração não significa que ele seja um certificado de calibração. Bom, então qual é a definição técnica do certificado de calibração? O que é um certificado de calibração? Bom, isso é bem extenso e nós vamos estudar isso ao longo dessa semana, mas eu quero já dar essa resposta a vocês para vocês não ficarem morrendo de aflição com isso, né? Todo certificado de calibração será um certificado de calibração se ele obedecer diversas características que nós vamos discutir aqui. Mas tem uma característica fundamental. Se um certificado de calibração não tiver essa característica que eu vou falar para vocês, ele não é um certificado de calibração. E a característica é a incerteza de medição. Então, um certificado de calibração será um certificado de calibração se ele atender vários requisitos da 17.025, mas fundamentalmente um que não pode dar de atender. Ele tem que ter a incerteza declarada. Então, gente, observa, se a gente desejar calibrar um instrumento, e eu ainda não conversei com vocês a fundo, mas eu percebo que vocês têm interesse em calibrar a balança, e eu recomendo muito a calibração de balança, não é difícil, vocês no segundo curso vão aprender essa calibração com tranquilidade. Para aprender a calibrar qualquer instrumento, eu preciso aprender a calcular a incerteza. Porque se a calibração é, entre outras coisas, ela precisa ter a incerteza de medição, como eu vou calibrar um instrumento se eu não declarei a incerteza de medição nele? Eu preciso declarar a incerteza de medição quando eu, quando eu calibro um instrumento. Então, toda vez que vocês fizerem um curso de calibração de qualquer coisa, de termômetro, de balança, de manômetro, de qualquer instrumento, saiba, vocês vão ter que aprender o cálculo de incerteza. A boa notícia é que, aprendendo o cálculo de incerteza para um instrumento, basicamente você aprendeu a metodologia do cálculo de incerteza para qualquer instrumento. Isso não significa que, quando vocês aprenderem a calibrar balança, vocês automaticamente aprenderam a calibrar termômetro. Não. Mas a base do cálculo, o pensamento, né, a estrutura metodológica, essa vocês, com certeza, vão ter. Agora, o que vai mudar do termômetro para a balança? Ah, vai mudar as variáveis de influência. Aquilo gera incerteza para mim, né? Então, aquilo que vai gerar dúvida, né? A incerteza, pessoal, é uma medição. Na verdade, quando eu calculo a incerteza de um instrumento de medição, eu estou calculando a dúvida que esse instrumento gera ao medir alguma coisa, né? A determinar o valor de alguma grandeza. Então, conhecer a incerteza é conhecer a dúvida, é conhecer a ignorância, é conhecer o quanto que eu não sei a respeito daquela medição. Então, se eu chego e meço uma massa no laboratório e ela deu 30 gramas e eu sei que no certificado a incerteza é 1 grama, então o valor verdadeiro da minha massa, aquela que eu medi, está entre 29 gramas e 31 gramas. Então, descobrir a incerteza é descobrir o intervalo no qual eu vou encontrar o valor verdadeiro, que no caso vai estar entre 29 e 31. Só que agora, entenda, como eu não consigo descobrir o valor verdadeiro sobre nada, porque a gente não consegue fazer a medição perfeita, isso nós vamos ver em detalhe ao longo do nosso curso módulo 2, toda vez que eu calculo a incerteza, eu calculo a incerteza para uma probabilidade. Então, quando eu chego, olha, a massa que eu medi lá na minha balança é 30 mais ou menos 1 grama, porque 1 grama era a incerteza que estava no certificado. E isso significa que o valor da massa está entre 29 e 31. Isso tudo que eu acabei de falar, entre 29 e 31, é um intervalo onde eu tenho uma probabilidade de encontrar o valor verdadeiro. E esta probabilidade é 95,45%. E muitos certificados, ao invés de escrever 95,45, eles escrevem aproximadamente 95%. Então, quando você pega um certificado de calibração e vê no rodapé assim, a incerteza foi declarada para aproximadamente 95%, ele está dizendo, olha, se você medir 100 vezes, 95 delas vão estar dentro desse intervalo, que é o intervalo definido pela incerteza. No meu exemplo aqui, 95 delas vão estar entre 29 e 31 gramas. Essa foi a primeira abordagem nossa sobre incerteza, que é um fantasma, né, que sempre ronda todos os cursos. Todo mundo quer descobrir que maldita incerteza é essa que todo mundo fala e qual é a diferença da incerteza para erro, para tendência. Nós vamos estudar isso bastante. Mas vou continuar. Então, o Centro Espanhol, ele tem uma vantagem de, além de ser um site na Europa, um site do IMETRO da Espanha, um site qualificado, ele tem uma outra vantagem, que ele disponibiliza os procedimentos de calibração. Em outras palavras, quando você comprar uma norma, essa norma vem, no caso da balança, não tem, mas qualquer outro instrumento que tenha uma norma de calibração, vai ter o procedimento, o passo a passo de como fazer a calibração, mas não vai ter nessa norma como calcular a incerteza. Isso não vem em norma nenhuma. E aí, como que descubro como calcular a incerteza? Fazendo diversos cursos, vocês vão fazendo na semana que vem um de balança comigo, mas se eu não quiser fazer curso, em que documentos eu posso me basear? Bom, já estou dando a dica para vocês. Do Centro Espanhol de Metrologia, ele disponibiliza mais de 50 procedimentos de calibração. Ou seja, ele disponibiliza mais de 50 documentos onde ele mostra como se calcula a incerteza e quais são as incertezas que eu devo considerar para esse cálculo na calibração de balança, de paquímetro, de termômetro, de manômetro, de cromatógrafo, de espectrofotômetro, de pH-metro. Então, esse site é um site que eu vou entrar com vocês, eu acredito que hoje ainda, para mostrar para vocês um pouquinho sobre isso. E vocês, depois, né, com calma, podem pesquisar ali mais. Esse outro site aqui é do Instituto Português de Acreditação. É o site que eu recomendo também fortemente. O que é o Instituto Português de Acreditação? Em Portugal, diferente do Brasil, a parte de acreditação é separada da parte de meteorologia. No Brasil, não é assim. No Brasil, a acreditação está junto com a meteorologia. Está tudo dentro do Inmetro. Em Portugal, não. Em Portugal, existe um Instituto de Acreditação, acreditação de laboratórios, acreditação de procedimentos, né? E um Instituto de Meteorologia separado. Em Portugal, então, o Instituto Português de Acreditação, esse site é muito interessante para quem trabalha na área de gestão da qualidade, por exemplo. Lá vai encontrar diversos documentos comentados sobre acreditação, sobre normas, enfim. É um site bastante interessante. E, por fim, nós temos o site da Sociedade Brasileira de Meteorologia, que é um site aqui no Brasil que tem muita informação sobre meteorologia, sobre bibliografia de meteorologia, sobre livros, sobre cursos. Vocês devem conhecer o site da Sociedade. A Sociedade Brasileira de Meteorologia, ela faz de 2 em 2 anos um congresso brasileiro de meteorologia, um congresso que é um congresso muito importante. Então, é um site que vale a pena visitá-lo. Deixa eu ver se eu entro no site desse aqui, do Centro Espanhol, para mostrar para vocês. Vocês querem fazer alguma pergunta? Tudo bem?
Professor, aqui é Marcos, tudo bom?
Tudo bem, amigo, um prazer.
Prazer também, para mim também. Eu só fiquei em dúvida sobre o que é acreditação, mas eu acho que o senhor vai explicar lá na frente, não é isso?
Eu vou explicar lá na frente. Mas já adianto para vocês, para você, uma explicação bem didática, que é o seguinte. É bem parecido com o que o nome diz, né? O que, que você imagina quando você lembra a palavra acreditação? Eu fui acreditado por um organismo. Ou seja, esse organismo acredita em mim. Em certa parte, isso explica bastante o que, que é ser acreditado. Ser acreditado é você ser avaliado por uma instituição acreditadora, uma instituição que tem essa competência, né? Por exemplo, no caso de laboratório de calibração e de ensaio também. No Brasil, quem acredita no laboratório de calibração e ensaio é o Inmetro. E o Inmetro tem uma coordenação interna chamada CEGEC, que é uma coordenação geral de acreditação. Essa coordenação, esses técnicos do CEGEC, eles vão até o laboratório para acreditar aquele laboratório. É claro, isso a pedido do laboratório, né? O laboratório não é obrigado a acreditar, né? Deixa eu ligar minha câmera aqui. Opa, liguei. Então, eles vão até o laboratório para acreditar aquele laboratório, tanto na área de calibração quanto na área de ensaio, enfim. Então, a acreditação é uma declaração, um atesto de uma instituição competente de que você faz corretamente um determinado serviço, um determinado produto. Isso é que ser acreditado. É você receber um diploma de alguém, vamos chamar assim, de um organismo, no caso da calibração e do ensaio. Quem faz isso é a CEGEC. Então, quando você quer montar um laboratório de meteorologia e quer que esse laboratório de meteorologia seja acreditado, você chama a CEGEC, paga por isso, porque isso é pago, e o CEGEC vai auditar você ao longo de um tempo, geralmente dura 1 ano aproximadamente, vai depender muito do escopo. O escopo é eu quero ser acreditado em balança. Ok. Balança de que faixa de medição? De 0 a 500 gramas. Eu só vou calibrar a balança de 0 até 500 gramas. Isso é um escopo. Não, eu vou calibrar a balança de 0 até 1 tonelada. Isso é um escopo maior, tem vários tipos de balança. Isso vai demorar mais, enfim. Então, ser acreditado é isso. É você receber uma declaração de uma instituição, né, de uma instituição competente, de que você faz o serviço, o processo, o produto, enfim, você faz de acordo com as normas estabelecidas, adotadas internacionalmente, cientificamente. Então, basicamente é isso. Então, quando eu tenho um laboratório da Rede Brasileira de Calibração ou da Rede Brasileira de Ensaio, eu tenho um laboratório, se esse laboratório é dessas duas redes, são laboratórios acreditados, ou seja, são laboratórios que algum organismo, eu já adianto para vocês, o organismo aqui no Brasil é a CEGECRA, é o Inmetro, foi lá, avaliou, me sabatinou, me fez uma série de testes e chegou à conclusão que eu estava apto para desempenhar aquela função e me deu um diploma, né? Me deu um certificado de acreditação. E esse certificado é um diploma, um documento que informa a todos os interessados que aquele laboratório faz de acordo com as normas, de acordo com os procedimentos. Isso traz uma baita de uma vantagem para a gente, né? A gente tem alguém que fiscaliza os laboratórios, né? Aí você pode perguntar aí, pô, se o laboratório não for da Rede Brasileira de Calibração, ele tem também isso? Resposta, não. Não tem isso. Então, se o laboratório não é da Rede Brasileira de Calibração, ele não vai ter essa acreditação. E aí, ele não vai ter essa fiscalização. Pô, então, quem fiscaliza os laboratórios que não são da rede? Ninguém. Ninguém. Isso é um problema, e esse problema vamos discutir ao longo, né, desses tempos aí que nós vamos estar juntos. Consegui te fazer entender, assim, a princípio, nós vamos chegar daqui a pouco nisso, mas essa sua pergunta é muito pertinente, porque é ela que vai embasar boa parte da nossa busca, se eu busco o laboratório da rede ou não busco o laboratório da rede, quais são as vantagens de um e de outro, né? Tudo bem?
Tranquilo, professor. Muito obrigado, viu?
Tá, meu amigo. Vou seguir aqui. Vou tentar não. Vou entrar num site aqui que eu falei para vocês do Centro Espanhol de Metrologia. Deixa eu ver se eu consigo. Entrar aqui no site do Centro Espanhol. Espera aí. Vocês enxergam essa minha tela aí que eu estou navegando ou não? O pessoal... Consegue enxergar essa tela que eu estou? Não.
Não, compartilhar
ainda não. Ainda não, professor.
Deixa eu ver aqui como que eu... Espera aí. Deixa eu ver aqui. Poxa vida. E agora? Está compartilhado?
Agora está.
Ah, já. Consegui. Houve uma mudança do Zoom. Hein, Priscila? Você está aí, Priscila? Houve uma mudança do Zoom, né? Ele atualizou, não é isso? E estou tomando uma surrinha com esse novo Zoom, né?
Pois é, professor. Para mim atualizou também. Atualizou e eu não consegui utilizar a versão nova porque deu problema para iniciar a gravação e tudo. Aí eu desfiz.
Então, houve uma mudança assim, expressiva assim, entre a versão antiga e a nova. Umas mudanças assim, que me pegaram aqui e isso aconteceu hoje. Mas a gente está conseguindo contornar aqui. Olha, está dando para vocês verem o site aqui da Rodotor, navegando. Eu queria mostrar para vocês uma coisa bastante interessante. Esse Centro Espanhol de Metrologia aqui, que é o Inmetro, né, da Espanha, um site... que se, quando você entrar, vocês, bom, naveguem e divirtam com ele, que tem bastante informação. Mas o que especificamente eu quero mostrar para vocês aqui? Vocês vão nessa aba chamada que é essa, divulgação, clica nela. Aí, na divulgação, vocês vão encontrar aqui, ó, descarregar, descarga de documento. Descarga de documento. Ó. Descarga de documento. Vocês clicam na descarga de documento. E aí, você vem aqui, ó. Abre. Bom, pode olhar, é claro. Qualquer uma desses, mas esse especial aqui, procedimento de medidas, vocês fazem aqui, aplicar. Aí, ele, o que, que ele vai fazer? O site vai disponibilizar para vocês todos os procedimentos de medida que eles possuem, claro. É, que são muitos, gente. Eu deixo aqui embaixo, lá. Página 1, 2, 3, 4. São muitos procedimentos de medida. E tem alguns procedimentos que interessam, tem outros que não interessam, e basta vocês selecionar. Por exemplo, aqui nessa primeira é mais a ver com metrologia dimensional, mas deixa eu ver aqui na segunda página, olha. É, réguas, essa primeira parte é mais dimensional. Pode ser que interesse. Micrômetros, tá vendo? É, talvez tenha algumas partes. Eu entrei no site de vocês, no site da TQS, que é um procedimento nosso, assim, de sempre que vai dar o curso para uma empresa, conhecer um pouco da empresa, né, e tal, e vejo que vocês têm, assim, uma atuação química muito forte, não é isso? É uma empresa que tem uma atuação forte na transformação, né, em processos químicos. Então, e essa questão da metrologia química é muito carente no mundo inteiro. Não é só no Brasil, não. No mundo inteiro. É, existem várias dificuldades de se fazer metrologia química. A principal dela é que as variáveis... Quando eu for medir alguma coisa, qualquer grandeza, qualquer fenômeno, quero medir temperatura. Se aquilo que eu quero medir, aquela grandeza que eu quero medir, ela tem variáveis de influência, quer dizer, fatores que influenciam a sua medição, que são variáveis que eu consigo controlar com facilidade, a metrologia aí vai ser muito mais fácil. Isso acontece com os fenômenos físicos, por exemplo. Medir pressão, medir temperatura, medir massa, medir corrente elétrica. Isso é bem equacionado dentro do nosso mundo tecnológico, né, científico. Agora, medir pH-metro, medir pH, medir, calibrar um cromatógrafo, um espectrofotômetro, todo o aspecto, medir e controlar bem uma reação química, um processo químico. Os processos químicos e biológicos, eles são processos assim, de variáveis de influência muito complexas. E isso torna eles muito difíceis de ser adestrados, de ser dominados. Então, é bem complicado. Nós temos na Sociedade Brasileira de Metrologia um curso voltado para a metrologia química, que é dado por um químico e pode ser que no futuro interesse, não a todos, mas aqueles analistas, principalmente os analistas químicos, quem trabalha em laboratório químico, eu não sei se esta é a formação de todos vocês ou de parte de vocês, eu não sei se Valéria é química de formação ou engenheira química, enfim, não sei, mas... gostaria até de saber um pouco sobre isso também, mas... Oi, não estou ouvindo.
Silenciou, foi o senhor, silenciou. Eu sou engenheira química. Nós temos aqui... Eita,
é Valéria?
É, Valéria. Eu sou engenheira química, né? Temos mais dois químicos, né? Que é a Liana e David. Temos os analistas, né? Que a maioria são os analistas. Tem um curso técnico, então tem algum superior, né? O Demir terminou química, o Marcos está fazendo engenharia química, né? A Thaís, ela é biomedicina. Aí tem alguns que tem realmente, a maioria tem terceiro grau também.
Entendi.
Também sou técnica, então, né? Então sou técnica e sou engenheira.
Vai numa jadinha, né? Faz o curso técnico, vai avançando. É assim em quase todo, né? Todo mundo vai... E isso é bom, porque dá uma base sólida, né? Desde lá de trás. É como a gente costuma falar. Não, esse aí não sabe de ouvir falar, não. Ele encostou lá na bancada também, entendeu? Isso traz uma solidez para a gente importante, né? Da gente não saber porque leu na orelha do livro, mas porque meteu a mão e viu as dificuldades e as facilidades, né? A gente aprende muito assim. Então, legal. Eu imaginei pelo site, pela forma como eu fui estudar a instituição, um pouco da instituição de vocês, eu falei assim, puxa, eu devo falar para um bocado de químico. E a metrologia química, é uma parte que eu digo para vocês assim, de maior dificuldade, mas tem solução para muitos casos, mas é de maior dificuldade porque ela aborda fenômenos que meteorologicamente são difíceis da gente controlar, sabe? É muito difícil controlar. Então, só para vocês terem uma ideia, nós não temos no Brasil um laboratório acreditado que calibre cromatógrafo nem espectrofotômetro. Tanto que é que quando vocês me mandaram o certificado do cromatógrafo e do espectrofotômetro, aquilo não é um certificado de calibração. Aquilo é um certificado de verificação, é um atesto do fabricante, sabe? É uma coisa assim. Ele não serve como certificado de calibração, mas na falta de um outro, a gente pode pegar algumas informações ali e trabalhar com ela, mas ele não é um certificado de calibração. Então, uma das coisas que a gente vai tentar achar aqui, eu vou pesquisar também, ao longo dessa semana, é ver se a gente encontra algum laboratório que seja da rede, eu não conheço, mas eu vou fuçar um pouco isso, algum laboratório que seja da rede, ou que não seja da rede, mas pelo menos que calibre esses instrumentos, espectrofotômetro e cromatógrafo, ou se não calibra, pelo menos se eles calibram solução padrão para que a gente consiga utilizar, pelo menos para descobrir o erro dele, coisas do tipo. Essa área é uma área... E aí eu disse para vocês, a Sociedade Brasileira de Meteorologia tem um curso dado por um químico de meteorologia química. Se isso interessar, né, no futuro, enfim... existe essa possibilidade. Mas, olha, nós temos aqui...
Professor?
Aqui, ó. Eu vou... Diga.
É o Marcos, tudo bom?
Sim,
Marcos. O senhor levantou agora uma dúvida. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Assim, os nossos certificados normalmente vêm das empresas que são responsáveis pela tecnologia do equipamento. Isso aí, cor, viscosidade. Aí eu queria saber se essas empresas que são responsáveis pelo fornecimento do equipamento e também pela tecnologia, quando ela faz um laboratório lá, uma checagem, aquele certificado pode, assim, tipo assim, a calibração também pode vir também dessas empresas também, ou teria que pegar esse equipamento, levar para um órgão como você falou, para um órgão acreditado, para ele validar a calibração?
Boa pergunta, porque a resposta é complexa, mas é possível e vamos lá. Geralmente, não é uma regra, assim, sem exceção, mas geralmente os donos, as empresas que fabricam os equipamentos, não possuem laboratórios de calibração acreditado e muitas vezes não possuem nem laboratório de calibração. Ou seja, o que eu quero dizer é que a maioria das empresas que fabricam o equipamento, que tem o poder, o controle tecnológico lá do equipamento, de uma maneira geral, existem exceções, mas de uma maneira geral, elas não calibram. Elas fazem uma verificação, que é uma coisa que nós vamos estudar mais à frente, a diferença. Mas elas fazem, assim, uma verificação do equipamento. Ou seja, quando você compra um equipamento, sei lá, se eu compro uma balança, pegar um equipamento mais simples, se eu compro uma balança e no manual da balança diz, olha, erro máximo dessa balança, 2%. O que essa empresa faz? Ela produz as balanças e ela pega amostras de balanças, ela não pega todas, não. Ela produz, sei lá, 1.000 balanças. Eu vou pegar 100 balanças ao longo do ano e vou fazer testagem nessas 100 balanças para ver se o maior erro que essas balanças dão é realmente de 2%. Se for, eu boto lá no manual. Olha, exatidão da balança, né? Que é o nome bonito para erro. Exatidão da balança, 2%. Pronto. Mas ela não calibrou as balanças e se eu mandar essa empresa e até o meu laboratório calibrar as balanças, isso aqui é uma informação importante, a balança nunca vai até o laboratório que vai a balança, porque o local onde está instalada a balança é fundamental para a performance da balança, Ou seja, se eu calibro a lança no primeiro andar e depois mudo ela para o segundo andar, eu tenho que calibrar ela de novo, porque a altura é um fator preponderante, importantíssimo na performance da balança. Nós vamos estudar isso tudo, nós vamos ficar 30 horas conversando sobre metrologia ao todo. Mas, então, eu, da minha experiência, eu não vejo que os laboratórios, as empresas que produzem os instrumentos, de uma maneira geral, elas não são as que devem calibrar o instrumento, porque elas, de uma maneira geral, não detêm a tecnologia correta para calibrar. Mas, se você encontrar uma empresa que produz um determinado equipamento e ela é do laboratório da Rede Brasileira de Calibração, ela tem um laboratório da Rede Brasileira de Calibração, pronto, resolveu o seu problema. Ela tem um documento dizendo, olha, o Inmetro me avaliou e eu estou apto a fazer a calibração. Ok. E se eu tiver uma empresa que produz um equipamento e ela tem um laboratório, diz que calibra, mas ela não é da Rede Brasileira de Calibração? Ela pode calibrar o meu equipamento? Pode, desde que ela atenda uma exigência mínima. A exigência mínima qual é? Emitir um certificado de calibração nos termos da 17.025. Que termos são esses? Nós vamos estudar, porque não dá, sabe? A sua pergunta é uma pergunta complexa, como eu disse. Mas ela é importante, porque nós vamos ver ao longo de hoje, amanhã e depois, a resposta a essa sua pergunta. Mas ele tem que atender a 17.025. O certificado de calibração dele tem que ser rastreável. O que significa isso? Os padrões que ele utilizar para calibrar o seu equipamento tem que ser padrões calibrados na Rede Brasileira de Calibração. Isso é ser rastreável. É um assunto que nós vamos ver mais à frente também. E mais, o certificado, óbvio, para ser um certificado de calibração, ele tem que ter a incerteza de medição daquele equipamento. Então, um laboratório pode ser um laboratório da empresa que produz o equipamento? Pode. Esse laboratório pode calibrar o meu equipamento? Pode. Desde que ele atenda essas exigências que eu estou falando para vocês. O que minha experiência diz? Pouquíssimos laboratórios de fabricante atendem essas exigências. A maioria dos laboratórios de fabricante, eles emitem um documento que é uma declaração de conformidade, uma declaração de verificação, mas não é um certificado de calibração. Eu tenho uns 4 certificados que vocês me mandaram, assim, e eu vou mostrar para vocês eles. Uns 4 que não são certificados de calibração, mas que o título é certificado de calibração. Isso é duro, né? Porque o cara coloca o título de uma coisa que não é, né? E aí, como é que eu vou ficar sabendo? Então, é por isso que a gente precisa se capacitar em metrologia, para não tomar mais as bolas, né? A bola nas costas, né? E muitas vezes a empresa faz isso, nem é com maldade, é por ignorância mesmo. O técnico da empresa que está emitindo esse certificado, ele não sabe o que é calibrar. Ele não sabe. Então, ele acha que calibrar é aquilo que está fazendo, e não é. E aí, ele dá o nome de um documento, que não é um documento, não se chama certificado de calibração. Não é calibração. Então, é complicado isso. Essa complicação, vocês vão sair daqui do curso com ela resolvida dentro da cabeça de vocês. Eu vou mostrar para vocês aonde buscar e se não tiver aonde buscar, né? Às vezes pode não ter. Qual é a alternativa? Como interagir com esse laboratório de alternativa para poder ter alguma coisa para vocês poderem andar, né? Porque, poxa, se eu fechar todas as portas, vocês vão falar assim, poxa, e agora o que, que eu faço? Paro de trabalhar? Não. Eu tenho que dar alternativas a vocês. Vocês têm que seguir a vida de vocês com algum rigor metrológico. Né? Mas se vocês já adiantam, se vocês tiverem um instrumento, e se esse instrumento tiver um laboratório da Rede Brasileira de Calibração que calibre num laboratório da Rede Brasileira de Calibração. O laboratório, para ser da Rede Brasileira de Calibração, ele recebe uma acreditação, ele recebe um diploma de excelência. É por isso que a gente calibra preferencialmente no laboratório da rede. Eu só calibro fora da rede quando? Quando eu não tenho um laboratório da rede que me dê conta de atender o que eu quero, ou quando esse laboratório da rede está muito longe. Vocês estão em Pernambuco, não estão?
Isso, professor.
Isso. Então, às vezes você não tem um laboratório em Pernambuco, vai ter um laboratório em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul. Está longe para Dedéu. E aí eu vou ter que mandar esse equipamento para lá. Ele vai levar 4-3 meses para ir e voltar. Ou às vezes até mais. Eu só tenho ele. Aí eu começo a ter outros problemas. Então, puxa vida, não vai dar para mandar para o Rio Grande do Sul. Então, eu vou mandar para um laboratório aqui mais perto. Mas ele não é da rede brasileira. Como é que eu faço? Tudo bem. É possível calibrar fora da rede? É. Está errado calibrar fora da rede? Não. O que, que você vai ter que tomar cuidado? Das coisas que eu vou mostrar para vocês. O laboratório está fora da rede, mas ele é rastreado? É. Como é que eu me certifico que ele é rastreado? Vou mostrar isso tudo para vocês. Nós vamos passar aqui aprendendo o que não fazer e o que fazer e como fazer correto. Eu acho que é esse o objetivo, né? Vocês contrataram o curso para isso, né? Vocês vão sair daí sabendo disso mesmo. Podem ficar tranquilos, mas é isso. É, respondendo objetivamente sua pergunta, eu posso calibrar num laboratório de um fabricante? Pode, desde que ele atenda algumas exigências. Ser rastreável, emitir um certificado de calibração e não um certificado de conformidade, que é o que eles fazem. Como que eu vou descobrir isso? Eu vou ter que entrar em contato com esse laboratório e falar assim, você calibra? Calibra. Você pode me mandar um certificado para mim, um certificado de amostra para mim, um certificado, um certificado qualquer que você tenha aí, só para eu ver como é que é. Aí ele vai te mostrar. Aí você corre para ver se tem certeza. Se não tiver incerteza, ele não calibra. Só para começar, né? Eu ainda não falei dos itens da 17025, né? Que eles têm que ter também. Mas se ele não tiver incerteza, você já devolve, fala, você não calibra. Ele vai descobrir que não calibra. Aí daqui a pouco você não está vendendo um curso para eles de o que é calibrar. Vai ensinar para eles o que é calibrar, porque ele não sabe o que é. E está vendo gato por lebre, sabe? Eu acho que eu consegui mais ou menos te explicar, mas tenha certeza que nós vamos aprofundar esse tema ao longo de hoje, amanhã e depois. Tudo bem? Vou seguir aqui, então.
Tranquilo, professor. Obrigado.
Uma série de procedimentos. Gente, procedimento não é o certificado. É, o procedimento não é a norma. O procedimento é o como fazer. Então, cada um tem um procedimento diferente do outro. Tudo bem. Então, vocês, uma coisa que eu recomendo a vocês, vocês vão ver ao longo do nosso curso, eu vou recomendar que vocês elaborem alguns procedimentos. Que são procedimentos de vocês, só que todo procedimento que vocês elaborarem é importante que eles estejam respaldados em alguma bibliografia. Uma bibliografia oficial, uma bibliografia... E eu vou recomendar essas bibliografias para vocês. Então, é o que o Senan faz. O Senan não, o CEM faz, o Centro Espanhol de Metrologia. E tem aqui, ó, procedimento para calibração de multímetros digitais. Esse procedimento, clica aqui, ele vai mostrar como a gente faz, quais são as incertezas, ele mostrar o passo a passo de como calibrar um multímetro digital. É claro que eu só vou entender esse documento se eu tiver os pré-requisitos, mas a boa notícia que eu quero dar para vocês é que esse curso que vocês contrataram vão dar os pré-requisitos para vocês entenderem esses documentos. Isso é muito bom, né? Mas se a gente quiser mais à frente, ó, vamos seguir aqui para o item 4. Se eu quiser uma coisa aqui mais à frente, aqui a caixa elétrica, calibradores multifunção, deixa eu ir para uma parte que eu acho que você vai ouvir aí. Então, deixa eu ver. Ó, calibração de manômetro, nanovacômetro.
Mas o áudio está picotando.
Ah, está picotando?
Puxa vida. Não sei se é só para mim, tá?
É. Está como assim, é que vocês estão? Tá picotando?
Para mim também está picotando, professor. Mas é só que
tá melhor aqui. Eu vou fazer então o seguinte, olha. São 10 horas. Está programado um intervalo para agora. Porque a gente vai até meio-dia e 15. Esse 15 do meio-dia é para compensar esse intervalo que nós vamos dar agora. Eu vou dar um intervalo agora de 10 a 10 e 15. E isso vai ser o tempo de eu tentar ver se resolvo essa questão aqui do cotar e tal. Tá bom, gente? Então, vamos fazer nosso intervalo agora. 10 e 15 a gente volta, são 10 horas. 10 e 15 a gente volta. Eu volto dessa mesma página aí, só que espero um pouco melhor aí no som. Tá bom?
Tá bom.
Tá joia, então. Então, até daqui,
okay,
a pouco,
professor.
Até daqui a pouco.
Ok.
Tá joia, ok. essa questão. Eu acho que eu preciso fazer essa atualização do Zoom. E eu não estou fazendo. E agora eu estou com medo de fazer, porque pode demorar muito isso e comprometer aqui o nosso curso. Então, como faltam basicamente 2 horas para a gente terminar essa parte, né, de hoje, eu vou seguir, mas depois eu vou ter todo o tempo do mundo, atualizo. Eu realmente não esperava. Eu entrei ontem, depois eu vi uma mensagem que a partir do dia 30 que houve essa atualização, me quebrou aqui essa atualização, mas eu vou seguir para a gente não perder, né, tempo com isso, porque essa coisa de informática é assim, é só uma atualização, aí leva uma meia hora para acontecer. Mas se está melhorando, está melhor o som, eu vou seguir aqui mostrando para vocês aquele site que eu estava. Deixa eu ver aqui.
Pessoal?
Você está... O que foi?
Mas fique tranquilo. Está muito bom, viu?
Tá indo bem, né? Obrigado. Vocês estão vendo o site que eu estava do Centro Espanhol? Não, né? Eu acho que eu tenho que compartilhar, né?
Tem que compartilhar.
Tá bom. Deixa eu fazer isso.
A gente está vendo sim, enquanto.
Está me vendo, né? Deixa eu ver aqui se eu entro aqui para compartilhar. Espera aí. Aqui. Não posso esquecer de compartilhar aqui. E agora?
Agora a gente está vendo a tela.
Ótimo. Então, olha, aí a gente aqui encontra aqui o manômetro, balanças de pratos iguais, bom, históricas, assim, às vezes. Aí eu vou seguindo aqui, ó, no ponto 7. Dinamômetros, espectrofotometria de absorção atômica. Olha o bálsamo dos químicos, estamos começando a ver. Então, eu acho que vocês baixarem esse documento e darem uma estudada, ele está em espanhol, mas o espanhol é assim, o técnico é quase um português, vai ser moleza. Deixa eu seguir mais à frente aqui para ver se a gente acha lá. Calibração de pH, cromatografia líquida. Olha, essa área não é minha, né? Eu sou físico, não sou químico, mas você observa. Analisadores de CO2, olha que beleza. Analisadores de oxigênio, enfim. Então, tem é uma fonte que vocês podem buscar informações. Eu reforço aí, se vocês precisarem de auxílio nessa área, a SBM tem curso voltado para metrologia química, mas tem aí uns documentos que vocês podem baixar, dar uma lida, ver como é que é. E uma boa informação, uma boa dica é que como que vocês vão estudar comigo? Focado a cálculo de incerteza e calibração de balança, vocês vão ter elementos para poder entender esses documentos. Que é aquilo que eu falei para vocês. Quem calibra balança, não calibra um cromatógrafo. Não, porque os fatores que influenciam um instrumento são diferentes do outro. Mas quem calibra uma balança tem todos os elementos para entender a metodologia, para entender um documento sobre um outro instrumento. O que a gente precisa? A gente precisa ter o conhecimento técnico do outro. Então, por exemplo, o cromatógrafo. Eu sou um físico que nunca trabalhei com cromatógrafo. Então, se eu, por mais metrologia que conheça, ficar diante de um cromatógrafo, eu vou ter que aprender uma série de coisas desse equipamento que eu não conheço. Inclusive coisas da área química, coisas da informação teórica sobre aquela grandeza que ele está medindo, como é que é. Então, não é assim, estudei um livro de cálculo de incerteza, eu sei calcular tudo. Não, eu tenho a base para tudo. E o que vai me ajudar além dessa base? O conhecimento técnico daquela informação. É por isso que ainda, graças a Deus, é por isso que existe ainda os físicos, os químicos, os biólogos, os engenheiros químicos. Não é, senão tudo era substituído por metrologistas, não. Então, o que que a metrologia precisa? De conhecimento sólido científico. Então, a gente adquire lá nas nossas graduações, nos nossos cursos técnicos, nas nossas pós-graduação, mais o conhecimento da metrologia, né? Então, é basicamente essa combinação. Oxigênio, vocês estão vendo, tem vários instrumentos aqui que grande valia. Então, eu deixo esse site aqui com vocês. Se vocês amanhã ou depois tiverem alguma dificuldade, poxa, Alexandre, eu não sei mais como é que foi aquele passo que você fez para entrar, é só falar comigo, não tem nenhum problema. Mas o passo é fácil: é divulgação, descarregar documentos, procedimento de medida. Esse triângulo aqui. Divulgação, descarregar documento, procedimento. Um documento aqui, mas ó, se eu clicar aqui, eu vou mostrar para vocês. Ó, vou clicar aqui. Cliquei no pH. Né? Ó. Tá vendo? Ele abriu um documento. Ó, abriu o documento. Veja que sem nenhuma frescura, sem nenhum rigor, não pediu e-mail, não pediu nada. E aqui ele vai escrevendo como se calibra um pH. Bem. Agora eu vou sair daqui e vou mostrar para vocês mais um. O Centro Espanhol. Esse do Instituto Português. Eu vou deixar o Neto para depois. Sim, diga. Pode falar.
Eu sou Marcos. Eu sei que algumas calibrações que nós fazemos no nosso laboratório, quem faz somos nós, tipo em alguns equipamentos. Nessas calibrações, é um certificado de calibração que a gente armazena. Então, como o senhor falou, para esse certificado ser realmente certificado de calibração, tem que ter, mesmo a gente, assim, o laboratório tem que ter essa incerteza e a rastreabilidade dos padrões, não é isso? Então, toda vez que a gente for fazer agora, nós temos que inserir nesses certificados a rastreabilidade. É mais ou menos isso, no mínimo.
Toda vez que você for calibrar um equipamento lá no seu laboratório, um instrumento lá no seu laboratório, você tem que seguir procedimentos de calibração. Onde eu obtenho esses procedimentos? Quer dizer, como é que eu sei que eu calibrei uma balança corretamente? Como é que eu sei que eu calibrei um pHmetro corretamente? Ah, eu sei porque eu peguei e fiz do jeito que eu achava que era melhor. Não é assim. Eu vou saber que eu fiz corretamente porque, eu comprei a norma de calibração daquele instrumento. Então, se eu quero calibrar pHmetro, eu vou comprar a norma de calibração do pHmetro. Se eu quero calibrar a balança, eu vou comprar a norma de calibração da balança. Ah, mas e se o instrumento não tiver a norma? Pode acontecer. No caso, a balança acontece isso. Bom, se não tiver a norma, eu vou ter que buscar um outro documento que me dê respaldo. Então, eu já disse para vocês, esse documento do Centro Espanhol de Metrologia é um documento que lhe dá respaldo, porque é um documento do Inmetro da Espanha. E o Inmetro da Espanha é reconhecido pelo Biro Internacional de Pesos e Medidas, que é o órgão máximo de metrologia do planeta. Então, se ele reconhece o Inmetro da Espanha, pronto, está resolvido o problema. Eu já tenho um documento com respaldo. E quando eu não sabia esse site? Entendi, é tudo uma questão da gente se capacitar para fazer aquela coisa. A calibração exige capacitação, que é o que vocês estão fazendo. Mas antes, sem essa capacitação, não sabia como fazer, evidente, né? Então, a gente busca a capacitação para poder atender esses... A gente não calibra pela nossa cabeça, entendeu? A gente calibra com respaldo em documentação científica. Então, a maioria dos instrumentos tem certificado, tem norma de calibração, e aqueles que não têm, a gente busca encontrar literatura que nos dê respaldo. Então, essa do Centro Espanhol é uma. É literatura do SEGECRE. Eu vou mostrar isso para vocês. O SEGECRE é a coordenação que acredita os laboratórios de calibração e ensaio. Ela tem uma página. Eu vou mostrar essa página para vocês. Lá, ela tem os documentos do SEGECRE. Muito desse, ela tem um documento, por exemplo, de balança. Esse documento não ensina a calibrar a balança, mas ele ensina a verificar a balança, que já é um caminho. Você vai ver a diferença entre calibrar e verificar. A verificação é muito mais simples do que a calibração. Pelo que nós estamos conversando aqui e nos conhecendo há pouco, né, eu posso arriscar de que aquilo que você diz que faz no seu laboratório e chama de calibração é uma verificação. E não uma calibração, entende? O que é verificação? É difícil sintetizar tudo em poucas palavras. Por isso que nós vamos ficar 30 horas conversando sobre isso. Mas, a grosso modo, verificar é descobrir uma propriedade metrológica, exceto a incerteza. Quais são as propriedades metrológicas? Vamos estudar várias delas. Mas o erro, por exemplo. Eu quero descobrir qual é o erro da minha balança. Isso é uma verificação. Eu quero descobrir qual é a repetitividade da minha balança. Isso é uma verificação. Eu quero descobrir a esterese da minha balança. É uma verificação. Eu quero descobrir a excentricidade da balança. É uma verificação. Poxa, será que a balança tem tudo isso? Tem tudo isso e mais alguma coisa. Então, isso é uma verificação. Aí, se você chegar e falar assim, eu quero descobrir a incerteza da minha balança. Opa, você vai calibrar. Entende? É basicamente, assim, resumidamente, essa é a ideia. Calibrar é calcular a incerteza. Calibrar é determinar a incerteza do instrumento. Não é só, né? Mas é fundamental. Sem incerteza, eu não tenho calibração. Se eu descubro uma série de coisas sobre o instrumento, menos a incerteza, eu verifiquei. Aí, o documento que você tem que emitir, ele tem que ter um título, certificado de verificação. E não de calibração, entende?
Tranquilo, professor. Obrigado.
Mas vamos esclarecer mais isso. Calma, nós estamos só a 2 horas do nosso curso. São 30. E a gente pode baixar um... Deixa eu ir no site português rapidinho, que é um outro site que eu acho que legal de vocês verem. Eu vou lá no site que eu falei, o IPAC. Estão enxergando aí o Instituto Português de Acreditação? Na tela? Tá compartilhado, não está? Joia, joia. Olha só. O pessoal de vocês aí que trabalha, sempre tem, né, um grupo que trabalha mais, talvez até todos, mas que trabalha mais com a parte de gestão, gestão da qualidade, sistemas de gestão, que trata mais da 9001, que trata mais da documentação de gestão. Esse site é muito bom, porque ele vai te trazer várias informações a esse respeito. Porque é um site assim, bem voltado para a área de gestão. Claro, tem aqui a parte da metrologia também, é evidente, mas ele não é um site assim, de calibração. A parte de calibração, não vai encontrar aqui, não. Vai encontrar mais os documentos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Esse site vive mudando e me entregando peças. Ah, está aqui, ó. Que está ainda baixando. Olha só, aqui a gente vai encontrar as comissões, e aqui a gente vai encontrar os documentos. Os documentos que o... Aqui ele não descarregou totalmente. Quando a gente compartilha a tela, sempre tem uma lentidão maior. Isso eu já sei. No Zoom... Ó, tem documentos. Aí vai aparecer aqui uma série de documentos. Balanço de melhor incerteza e coisas que interessam lá a ele especificamente. Laboratório de alimentos, laboratório... Oi? Tá conseguindo ver? Tá, né?
Sim. Ó, sim.
Laboratório de ensaio, laboratório de calibração. Ele mostra uma série de formulários. Aí eu quero comer o FARI da 17.025. Será que ele tem? Ó, já cliquei aqui, ele já está mostrando, ó. Versão da 17.000, ele vai apresentar a 17.025, ainda de 2005, ele não vai apresentar a de 2017, mas aqui embaixo, ó, ele já fala da 2018. Ó. E o que ele vai mostrar aqui? Ele vai te mostrar a 17.025, mas com comentários que esse site faz para os auditores dele. Isso é bem interessante, porque eu vou conseguir ver um documento, uma norma comentada. Isso nos ajuda muito, porque, poxa, o que, que os auditores têm mais interesse na 17.025? Aí eu vou num documento desse comentado pelos auditores, vai estar lá o que interessa a eles. Se eu estudar o documento que os auditores portugueses estudam, eu vou estar estudando o que todo auditório no mundo inteiro tem interesse. Né? Então, esse é um site bem interessante, esse tipo de coisa, de você buscar algumas informações que... O pulo do gato, sabe? Porque é um site de auditoria de Portugal, mas o que interessa a auditoria de Portugal interessa a auditoria de todo mundo. É... Não tem muita mudança, né? Então... Recomendo todos eles. O do Inmetro eu não entrei ainda, porque eu já vou fazer isso daqui a pouco, então eu vou seguir. Se der tempo hoje, eu vou entrar no do Inmetro. Se não, vai ser amanhã, mas eu vou deixar o do Inmetro mais para frente. Eu quero mostrar para vocês a relação dos laboratórios acreditados e essas coisas todas. É, vou voltar aqui para a nossa apresentação. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me perguntar. Vou voltar aqui para a nossa apresentação. Professor, diga.
Só para avisar o pessoal que o material já está disponível no sistema já, viu?
Ah, tá. Tá joia. É, o material todo, né? Essa apostila, essas coisas.
Que isso.
Tá bom. Vou voltar aqui para a nossa apresentação. Aí, já estamos lá. Então, esses são os sites que eu trouxe para vocês aqui, para vocês darem uma pesquisada hoje, amanhã, depois, não a vida inteira. Isso são sites que a gente frequenta. Existem outros, é claro. Eu trouxe alguns, né? A gente tem muitos desses. O que mais tem é sites, né, de instituições ligadas à meteorologia. Agora, eu estou entrando no item 2. Do nosso curso, o tópico 2, que fala sobre requisitos sobre controle de instrumentos de medição. É, e nesses requisitos, a gente vai encontrar bastante justificativa do porquê fazer esse curso, do porquê estar preocupado com as calibrações, os cálculos de incerteza, porquê que nós estamos preocupados com descobrir essas características todas metrológicas, por que analisar um certificado, enfim. Então, aqui nós temos agora, um sistema de gestão de medição eficaz assegura que o equipamento de medição e os processos de medição são adequados para seu uso pretendido e é importante para atingir os objetivos da qualidade do produto e gerenciar o risco de resultado de medição incorreta. Isso que eu estou lendo aqui para vocês, está naquela norma que eu mencionei, a 10.012, que é a norma de sistema de gestão de medição. O objetivo de um sistema de gestão de medição é gerenciar o risco de que um equipamento ou um instrumento de medição e os processos de medição possam produzir resultados incorretos. Porque tudo que a gente não quer é, ao abandonar, né, um sistema de gestão da medição, a não se preocupar com isso, a gente começar a usar equipamentos e instrumentos de medição e descobrir que o instrumento que eu estou utilizando, eu estou usando uma balança para fazer um controle de qualidade, um controle de medição de uma determinada massa, e eu descubro que essa balança está totalmente fora de especificação. Ela tem um erro muito alto, ela tem uma incerteza muito alta, ela é uma balança que está fora da especificação das portarias 233 e 236, que são portarias que tratam sobre esse tema. E aí, eu vou descobrir isso depois que eu aprovei uma série de produtos, uma série de processos. E como é que eu vou fazer? Que eu descubro que eu disse sim para uma série de coisas que, na verdade, eu deveria dizer não. E aí, eu tenho que voltar para o mercado e falar, devolvam tudo, porque... tudo que eu disse que era o correto está errado. É muito complicado isso, né? E denigre a imagem da empresa, né? Porque a empresa fica assim, sendo vista como uma empresa que não se preocupou com essas questões, sabe? E então, a gente tem que tomar certos cuidados com relação a essas coisas. Então, é por isso que a gente calibra, é por isso que a gente analisa certificado, é por isso que a gente cria um critério de aceitação. Isso tudo nós vamos ver. O critério de aceitação é qual é a incerteza máxima que essa minha balança tem que ter, ou o meu termômetro tem que ter, ou o meu cromatógrafo tem que ter. Qual é o erro máximo que esse instrumento tem que ter? Essas questões são muito importantes a gente definir. E eu vou mostrar para vocês como que a gente define essas questões todas. Fiquem tranquilos que nós vamos chegar lá. Então, os métodos usados para o sistema de gestão de medição variam de verificação básica do equipamento, que é aquilo que eu falei para vocês. Verificação básica é como o nome diz, eu vou descobrir só o erro do equipamento. Eu vou fazer só uma verificação, uma checagem. Mas nessa checagem não tem cálculo de incerteza. Se tiver cálculo de incerteza, aí eu parti para uma calibração. Então, eu posso fazer isso ou posso partir para uma calibração. Ou as duas coisas, que hoje em dia é o mais recomendado. O que é que se recomenda hoje em dia fazer? Todo equipamento que é fundamental para o seu processo, e quase todos são fundamentais, eu tenho que mandar calibrar. E entre uma calibração e outra, eu vou fazer verificações intermediárias. Eu vou checar para ver se a performance daquele meu instrumento, daquele meu equipamento, ela foi alterada ou foi expressivamente alterada. E se foi alterada, eu faço alguma coisa. Eu tiro de circulação, eu mando para uma manutenção, eu mando para um laboratório para fazer uma calibração, eu tomo uma decisão, né? Então, a ideia é basicamente essa. Calibrar de tempos em tempos e entre uma calibração e outra, verificar. Como é que está o som aí?
Ele está legal?
Sim.
O som tá ok.
Melhorou bastante, tá bom.
É. Mas amanhã vai ficar maravilhoso, porque eu vou fazer essa atualização e eu tenho certeza que isso vai resolver. Mas diga.
É o seguinte, então, o primeiro passo seria calibrar o equipamento. E entre uma calibração e outra, é adotar verificações. Então, a verificação seria uma checagem da calibração.
Isso. É mais ou menos assim? É uma checagem... não vou chamar assim uma checagem da calibração, mas uma checagem do equipamento para ver se ele mudou, a performance dele mudou em relação ao certificado de calibração. Então, por exemplo, você pegou uma balança e mandou calibrar. O sujeito foi aí e calibrou a sua balança. Emitiu um certificado. Nesse certificado está escrito qual é o erro da balança, em cada ponto. O erro em 0,002 gramas, o erro em 5 gramas, o erro em 200 gramas, o erro em 500 gramas, está lá o erro em cada ponto. Ótimo. E também está dizendo as incertezas em cada ponto. Verificar não dá para a gente determinar a incerteza, porque se ao verificar você determinar a incerteza, você está calibrando. Então, mas eu só vou verificar. Verificar é muito mais simples. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estipular aqui, e aí eu vou discutir isso com você, porque tem um documento do Inmetro que orienta. Ele pede para você fazer pelo menos uma verificação de 6 em 6 meses e pede para fazer uma checagem mais rápida, que ele chama de uma verificação diária. Não, ele chama de diária, ele chama de verificação simples, mas... É simples porque é simples mesmo e ele sugere que seja feito ou todo dia ou pelo menos uma vez por semana, dependendo do uso que se faz da balança. Se você usa balanças analíticas, nós vamos discutir tudo isso, né? Balanças com 4 casas, balança com 3 casas, essas balanças são muito sensíveis. Se você usa essa balança diariamente no seu processo, eu recomendo fazer uma verificação simples, que é o que o Inmetro também recomenda, diariamente. Se você usa balanças assim do tipo de grande capacidade, balanças que medem 300 quilos, 200 quilos, 100 quilos, isso são balanças mais robustas, balanças mais grosseiras. Eu recomendo que você faça uma verificação de 6 em 6 meses dela e só. Não precisa nem fazer uma verificação mais simples. Mas se você quiser, faça uma verificação mais simples de 3 em 3 meses. Se ela realmente é muito importante para você, porque ela pode ter uma grande capacidade, mas medir uma coisa assim que realmente é crucial para você, né? A gente tem mais atenção em balanças ou instrumentos com mais casas decimais, porque quanto mais casas decimais o instrumento tiver, maior é a exatidão dele. Significa que ele vai ter uma incerteza menor, significa que ele vai medir coisas mais finas, mais sofisticadas. E, consequentemente, essas coisas mais finas, mais sofisticadas, que exigem um instrumento com mais casas, elas são mais assim, perigosas para o nosso processo, requer uma atenção maior. E quando eu uso instrumentos com resolução mais grosseira, instrumentos que medem, no caso da balança, 300 quilos, 200 quilos, ninguém deseja medir 300 quilos com uma exatidão de 0,001. Ninguém quer medir 300 quilos com uma exatidão de miligrama. Se eu quero uma exatidão de miligrama, eu não vou usar uma balança de 300 quilos. É uma coisa incompatível com a outra, me compreende? Então, toda vez que eu tenho um instrumento... eu tenho um termômetro aqui no meu laboratório que mede com duas casas decimais. É muito difícil você ter, não é impossível, é só difícil você ter termômetro que mede com duas casas. Normalmente, os termômetros digitais medem com uma casa só. Mas se você quer um termômetro com duas casas, tem que ter uma razão mais sofisticada para isso. Aí eu quero só ter uma ideia da temperatura, mas eu faço questão que seja com um instrumento de duas casas. Para quê? Para ter ideia com um instrumento tão sofisticado assim? Então, a lógica é, sofisticou o instrumento, maior vigília. Não sofisticou, o instrumento é mais grosseiro, menor vigília. Então, a ideia basicamente é essa. Então, respondendo a sua pergunta de vez, eu calibro de tempos em tempos e faço uma checagem, uma verificação. O Imetro, no caso de balança, ele pede de 6 em 6 meses. A gente quase sempre faz verificações de 6 em 6 meses em quase tudo, mas se eu tenho um instrumento que ele é mais crítico para o meu processo, aí recomendo-se que essa verificação seja num tempo mais curto, de 3 em 3. E, no caso específico de balança, o Imetro recomenda que se você usa uma balança analítica, uma balança com muitas casas, uma balança que vai ter um papel importante no teu processo de medição, aí é bom fazer uma verificação simples diariamente, ou pelo menos toda semana. Nós vamos estudar isso tudo, nós vamos fazer exercício, nós vamos ver como é que faz essas coisas todas. Eu entendo a ansiedade de vocês, né? Vocês, claro, eu também teria a mesma ansiedade, pode ter certeza disso. Poxa, eu quero logo chegar no ponto onde eu resolvo o meu problema. Só que para chegar nesse ponto que está lá em cima da escada, nós temos que subir um primeiro degrau, um segundo degrau. E aí, quando chegarmos no último degrau, eu já tenho todos os elementos que eu acumulei, cada degrau, né? Então, é isso. Mas não deixe de perguntar. Não tem problema. Eu vou sempre mandando uma informação nova a cada pergunta, mas eu sei que a gente vai ver esses detalhes mais à frente, né? Então, vou seguir aqui. Então, lá. Os métodos usados para o sistema de gestão de medição variam da verificação básica, uma verificação simples, que é o que eu falei, até uma coisa mais sofisticada, que são aplicações estatísticas. A calibração, vocês vão ver que é uma ação estatística. Vocês vão surpreender quando a gente, no segundo curso, for estudar cálculo de incerteza, vocês vão surpreender que calcular incerteza é aplicar o conhecimento de estatística. Porque como eu não consigo medir exatamente nada, eu não consigo ter a verdade da medição em nenhum instrumento me dá a verdade de uma medição. Então, se não me dá a verdade, o que eu meço é uma estimativa. E quem melhor na matemática sabe estimar coisas? A estatística, né? Então, no segundo curso, nós vamos estudar um pouquinho de estatística, um pouquinho só, mas a gente precisa estudar para que a água que nós vamos beber é a água da estatística. Então, olha só, aqui nós temos na 9001, no item 7.1.5.1, recursos de monitoramento e medição, eu trago alguns elementos da 9001. Um deles, vocês estão vendo que está em itálico. Isso é uma característica, né? Se eu peguei de uma fonte, de um dado, eu vou colocar ele em itálico. Então, a organização deve determinar e prover o recurso necessário para assegurar resultados válidos e confiáveis. Olha só, a organização deve determinar e prover o recurso necessário. O que vocês estão fazendo agora é um recurso necessário e a organização está provendo esse recurso necessário, que é o treinamento, né? Que é a gente se capacitar para alguma coisa, né? Para assegurar os resultados válidos e confiáveis quando do monitoramento ou medição for usada para verificar a conformidade de produtos e serviços com requisitos. Então, é importante demais eu checar e ter esses recursos, né, necessários para poder me assegurar que está conforme os meus processos e serviços, né? A organização deve assegurar que os recursos providos sejam adequados para o tipo específico da atividade, sejam mantidos para assegurar que estejam continuamente apropriados aos seus propósitos. Aqui eu vou adiantar um assunto nosso. Na verdade, eu não vou falar dele completamente, mas eu vou levantar um tema que é um tema muito importante para quem está na indústria, qualquer que seja a indústria. Eu calibro para quê? Eu já até comentei isso para vocês. Eu calibro para saber se o meu instrumento está adequado ao meu processo. Como que eu faço isso? Verificando os erros, as incertezas, a tendência, as características metrológicas daquele meu instrumento, que são características que eu encontro no certificado de calibração. Eu quero ver se essas características, elas são características que atendem ao meu critério de aceitação. O que é o critério de aceitação? É o que o nome diz. É o critério que você estipulou para aceitar o resultado da sua medição. Então, imagina, se eu estou numa indústria farmacêutica, trabalhando com o controle de qualidade do processo produtivo lá dos meus comprimidos. Eu estou fazendo comprimidos lá. E esses comprimidos, eles precisam ter um valor de massa. Vamos supor que a Anvisa determinou que os comprimidos devem ter um valor de massa de, sei lá, de 15 miligramas com uma variação de mais ou menos 2 miligramas. Eu estou chutando isso porque eu não sei, eu não sou da área da farmácia, mas estou chutando. 15 com uma variação de mais ou menos 2 miligramas. Bom, a Anvisa chegou para mim e disse, olha, o critério de aceitação, a variação máxima que você pode ter é 2 miligramas. Imagina, eu tenho que ter uma balança para poder medir uma amostra desses comprimidos. Eu não vou medir todos os comprimidos, mas eu vou medir uma amostra desses comprimidos para ver se a massa dessa amostra, dos comprimidos, estão dentro desse intervalo de 15 mais ou menos 2, ou seja, se eles estão dentro de 13 a 17 miligramas ou miligramas. Está vendo que a variação da minha medição, a portaria da Anvisa permite que seja 2 miligramas, nesse meu exemplo maluco que eu inventei agora. Ok, qual é a balança que eu devo ter para utilizar nesse processo? Pô, está na cara, eu tenho que ter uma balança cujo o erro, a incerteza, todas as variáveis que influenciam a medição da massa desses comprimidos proveniente dessa minha balança não pode ser maior do que 2 miligramas. Ok. Aí eu pergunto a vocês, vocês ficariam confortáveis de utilizar uma balança cujo erro, a incerteza, essas características todas fossem 2 miligramas, ou seja, fosse exatamente a fronteira que você não pode ultrapassar? Evidentemente que não, né? Imagina, se eu tenho que controlar alguma coisa que a variação não pode passar de 2 miligramas, eu compro uma balança cuja variação dela é 2 miligramas, eu estou vivendo perigosamente, né? Então, a gente precisa dar uma margem e nós vamos estudar qual é essa margem. Esta margem, olha, o 2 miligramas, eu já adianto para vocês, é a tolerância do processo. E essa margem é uma fração dessa tolerância. A fração dessa tolerância nós chamamos de critério de aceitação. Se a gente supor que a fração da tolerância vai ser 1/4, e existem razões para que vocês, eu vou mostrar essas razões para vocês, existem razões para a gente supor que 1/4 é uma boa estimativa de fração, significa que eu vou ter uma tolerância de 2 miligramas, se eu dividir por 4, isso é 0,5 miligramas, significa que eu vou ter que ter uma balança cujo o erro, a incerteza, essas variáveis não podem ultrapassar de 0,5 miligrama. Pronto, eu criei um critério de aceitação e agora eu vou mandar calibrar a minha balança. Se no certificado ela vier com erro, incerteza, essas coisas todas, acima de 0,5, essa balança vai ser embargada, ela não vai poder mais ser utilizada naquele meu processo, porque ela tem características metrológicas que ultrapassam o meu critério de aceitação. Vocês estão compreendendo isso que eu estou falando?
Sim, professor. Agora, dúvida.
Sim.
Opa! Agora uma dúvida. Então quer dizer que esse critério de aceitação, quem faz é o laboratório, mas a gente tem que basear em alguma norma, não é isso? Ou não?
Então, quem cria o critério de aceitação são vocês, a empresa, né? Agora, é baseado em norma, se existir norma. Então, por exemplo, na área de controle sanitário, na área Anvisa, por exemplo, a Anvisa normatizou tudo. Ela criou regulamentação técnica para tudo e ela está certa, porque trabalhar com saúde é muito perigoso, envolve risco. Então, ela precisa controlar isso violentamente. Agora, tem algumas áreas que não existe esse controle. Ninguém controlou. Por exemplo, eu estou querendo produzir peças do automóvel e nenhuma norma disse para mim qual era a variação máxima que eu tenho que ter do diâmetro, do eixo, de não sei mais o quê. Se por um acaso isso não existir, eu até acho que existe, porque eu estou pensando aqui, o carro ele envolve também um certo risco e tal, deve ter uma norma em relação a isso, mas se eu estiver numa área que não tem essa norma, então a responsabilidade é toda da empresa que produz aquilo. Se não tiver uma norma que defina, olha, qual é a tolerância desse seu processo? Se não existir, a empresa vai ter que definir a tolerância baseada em testes que ela vai ter que fazer de segurança, de boa performance, enfim. Mas se tiver uma norma, se tiver uma regulamentação técnica, nossa, isso é uma maravilha para a gente, porque existe já alguém, um organismo de fora que amarrou as condições para a gente. Mas é isso, o critério de aceitação. Ou ele é definido por nós, pela empresa, com base nas tolerâncias que são definidas pelos processos ou pelas normas técnicas ou pelas regulamentações técnicas. Se não existir isso, a empresa também vai ter que definir a tolerância. Eu trouxe um exercício para vocês, que nós vamos fazer, eu acho que amanhã, não sei, acredito que amanhã ou depois, um exercício onde eu tenho um processo onde não tem uma norma técnica que defina o meu intervalo de tolerância. E eu vou criar com vocês esse intervalo de tolerância e esse critério de aceitação. Nós vamos criar tudo do zero. Porque pode acontecer com vocês de vocês não terem uma normativa, né, relacionada a isso. Né? Entende?
Tranquilo, professor. Agora, só para encerrar aqui meu raciocínio, veja só. Eu li aí no seu slide aí o seguinte, que a empresa, como é uma norma, então a empresa deve promover. Então, nós podemos usar esse treinamento aqui com o senhor para uma futura auditoria de um órgão, a gente apresentar, olha, nós capacitamos a equipe e isso, ao meu ver, vai ser um ponto positivo para a gente, né? Não é isso?
Sem dúvida. Sem dúvida, porque vocês, diante, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem de auditoria. Eu não sei se isso já aconteceu, Valéria ou Aline, enfim, quem quiser se manifestar para me ajudar nisso, mas é uma coisa que é uma espécie de um temor das indústrias, é um auditor aparecer, que pode ser um auditor da 9 mil, da 17, dependendo do que a empresa faz, da 14 mil, enfim, se for meio ambiente, mas aparecer um auditor e esse auditor perguntar assim, vocês calibram os seus instrumentos? Aí, claro que calibramos, sim. Deixa eu ver o certificado. Aí você vai lá e mostra o certificado. Aí esse mesmo auditor fala assim, vocês analisam o certificado que você recebe? Claro que analisamos. Deixa eu ver o critério de aceitação, qual critério que vocês têm de procedimento de análise crítica de certificado. E a empresa não tem isso, porque, na verdade, a empresa não analisa o certificado. Ela diz que... Eu estou dando um exemplo, né? Uma empresa X. Ela diz que analisa para se livrar do auditor, mas se o auditor for um auditor chato, do tipo, deixa eu ver o critério que você adota, quais são os procedimentos de análise do certificado, ele vai quebrar a perna da empresa, a empresa não vai ter, e ele vai, sabe, pega na mentira, ele vai pegar na mentira. E isso já aconteceu com você, do tipo, auditor pedir procedimentos de análise certificado de vocês?
Aliana, não. Pode responder, Aliana.
Posso responder, isso aí aconteceu exatamente da maneira aí que o professor escreveu com a gente, e nós tínhamos até um procedimento interno para orientar nessa resposta, só que nós não sabíamos dar essa resposta. E foi a partir daí que se gerou toda a necessidade aí de fazer também esse treinamento.
Entendi. Entendi. Então, é exatamente isso que eu vejo que acontece nas empresas. Isso no passado não acontecia. Não é que o tema análise crítica de certificado seja um tema novo, mas a exigência é que é nova. Então, no passado, os auditores
simplesmente perguntava, você calibra os equipamentos? Calibra. Ele dava as cortas e ia embora. Depois eles melhoraram um pouquinho e perguntaram, vocês calibram? Calibra, deixa eu ver o certificado. Olhava o certificado, dava as cortas e ia embora. Depois eles começaram a sofisticar e perguntaram, vocês calibram? Calibra. Deixa eu ver o certificado. Aí viu o certificado e falaram, mas que é? Certificado não é da rede brasileira. Ah, mas eu não sou obrigado a calibrar na rede. E não é, ninguém é obrigado a calibrar na rede. Aí o auditor falava, é, mas é mais aconselhável e tal. E agora eles estão ficando mais espertos ainda, que eles pedem tudo isso e mais. Cadê a análise do certificado? Por que que analisar o certificado é importante? Porque como calibrar não é consertar o equipamento? Calibrar é descobrir as propriedades metrológicas do equipamento, do instrumento. E uma propriedade não pode faltar, é a incerteza de medição daquele instrumento. Como calibrar é descobrir a incerteza e outras propriedades, não só a incerteza, mas fundamentalmente a incerteza, quando eu mando calibrar, eu recebo um equipamento que tem uma série de características, incerteza, erro, tendência, linearidade, nós vamos discutir todas elas, uma série de características. Será que essas características desse equipamento são características que atendem a conformidade do meu produto, ou seja, atendem o resultado final, com esses equipamentos, com essas características, eu vou obter um produto final na qualidade que eu desejo? Será que o diâmetro da peça que eu vou produzir lá para o meu automóvel, ele vai estar com a tolerância, dentro da tolerância exigida por uma norma, por uma regulamentação técnica, ou até mesmo dentro da tolerância exigida pela nossa empresa? Não precisa ser alguém de fora dizendo para a gente qual é a tolerância. Vocês podem ter a tolerância de vocês. Eu tenho certeza que no processo produtivo de vocês, esse processo tem tolerância. Eu não posso produzir coisas, objetos, enfim, eu não posso produzir cada um. Imagina se eu produzo uma peça para um automóvel ou uma peça para uma geladeira, cada hora essa peça tem um tamanho diferente, tem uma forma diferente, tem um funcionamento diferente. Já imaginou que maluquice é essa? Então, eu tenho que ter produtos que sejam repetitivos, que eu consiga reproduzir isso sempre e com qualidade. Para isso eu preciso, entre tantas coisas, calibrar e analisar o certificado para ver se o meu instrumento, o instrumento que participa daquela linha de produção, ele está com a performance metrológica adequada para aquele procedimento. Entende? Por isso que a organização deve reter, aí ele diz aqui, ó, a organização deve assegurar que os recursos promovidos sejam adequados para o tipo específico de atividade. O que, que é sejam adequados para o tipo específico de atividade? Eu estou usando o instrumento adequado para aquela atividade, para aquele processo. Seja para assegurar que estejam continuamente apropriados aos seus propósitos. O que é isso? Eu estou calibrando continuamente. Não é só calibrar, né? Eu estou fazendo manutenção preventiva. Nós estamos falando em calibração, mas a calibração não é a única coisa importante. Se eu não colocar, se meus instrumentos não tiverem uma manutenção adequada, uma manutenção preventiva, se eu perceber que o equipamento está com um defeito, está com um dano, e mesmo assim ele está medindo, mas está medindo errado. Então, tem que fazer as checagens, as verificações intermediárias, elas ajudam também nisso. Se você tem um instrumento que está com uma performance ruim, quando você faz uma verificação intermediária, você pega esse problema. Você, na checagem, você descobre isso. A organização reter informações documentadas, apropriadas, como evidência de que os recursos de monitoramento sejam apropriados para os seus propósitos. O que é esse? A organização deve reter informações documentadas. Que documentos são esses que a organização deve reter? Eu já vou dizer um. O certificado de calibração é um documento que você tem que reter, porque é uma prova de que você está calibrando seus instrumentos. Quando a gente começar a fazer as verificações intermediárias, vai ter que gerar uma folhinha, não precisa de duas folhinhas, uma folhinha que é a folhinha da verificação. Lá, nessa folhinha, nós vamos ter os resultados da minha verificação intermediária. Tem que guardar isso, porque se chegar um auditor perguntando, você faz verificação intermediária? Faço sim, o procedimento é esse, e aqui estão as minhas verificações. Verificação na balança, verificação termômetro, verificação em cada equipamento que eu desejo verificar. Então, eu tenho provas de que isso está acontecendo, né? Não adianta a gente falar que faz, a gente tem que provar que faz, né? Então, a ideia é basicamente essa. Essas verificações são bem simples, gente. Bem simples mesmo. Não se preocupem em achar que são sofisticadas e que elas também precisam ocorrer todos os dias. Não, na maioria dos instrumentos, basta verificar entre uma calibração e outra. Na maioria. A balança é que, principalmente se ela for uma balança analítica, uma balança de precisão, talvez, se ela for crítica no processo de vocês, vale a pena fazer uma checagem mais apertada. Se vocês têm instrumentos assim, de medição de volume, sabe, balão volumétrico, pipeta, essas coisas que a gente tem bastante em laboratório, né, que faz análise, assim, e se esses instrumentos são instrumentos críticos, assim, pô, se eu medir o volume errado, se eu transferir errado, se isso for crítico, vale a pena fazer uma verificação intermediária com esses instrumentos também. Além de calibrar, fazer uma verificação intermediária. No caso de vidrarias, medidores de volume, uma boa verificação intermediária você pode fazer com, por exemplo, um piquinômetro. Os químicos aqui que estão me ouvindo devem conhecer um piquinômetro. O piquinômetro é um instrumento maravilhoso para fazer essas checagens. Por exemplo, eu quero fazer uma checagem de um determinado volume. Aí o piquinômetro é uma vidraria certificada, né, que tem o erro, a incerteza dela no certificado, e que se eu pegar um determinado líquido, né, e jogar no piquinômetro, eu vou descobrir qual é a massa desse líquido, qual é o volume, vou descobrir a massa específica dele, eu vou descobrir propriedades, então o piquinômetro pode ajudar. Num laboratório de vidraria, assim, de calibração de volume, a gente usa muito massa, água tridestilada, de preferência, uma água que eu conheça profundamente a sua massa específica. Ela é usada como padrão para a gente fazer checagem desses instrumentos que medem volume, enfim, transferência. Então, basta você... Pensa só, a massa específica de um líquido é massa sobre volume. Se eu tenho uma balança calibrada, se eu conheço a massa específica daquele líquido, eu descobri o volume, né? Porque a massa eu descubro pesando na balança. A massa específica eu descubro porque eu usei um piquinômetro e descobri o valor massa específica. Pronto, então se eu usar essa fórmula, eu vou descobrir o volume. Isso é uma maneira de você checar se você colocou, sei lá, se a marcação do balão volumétrico ou da vidraria, ela está adequada. Se você usa uma vidraria dessa e calibra ela de 6 em 6 meses, talvez nem precise fazer verificação intermediária, porque o tempo de uma calibração e outra é bem curto. Se você usa essas vidrarias em laboratório onde você tem o controle de temperatura, porque a variação de temperatura é fundamental na medição de volume, que volumes dilatam, né, se a temperatura aumentar. Então, se você tem um controle de temperatura ótimo, você vai ficar muito mais tranquilo, porque você vai ver que as variáveis não vão alterar a sua medição. Vidraria é uma coisa que pode quebrar, mas se você usa uma vidraria, assim, sei lá, 3 anos, aí é melhor você fazer verificações intermediárias, porque está muito tempo com a vidraria, né? Então, realmente, se calibra de ano em ano, tem vidrarias que é melhor você diminuir o intervalo de calibração do que fazer verificação intermediária. Esse é um outro recurso. Então, eu tenho um balão volumétrico, eu quero calibrar de 6 em 6 meses, porque de 6 em 6 meses o intervalo é pequeno, que eu vou dispensar a verificação intermediária. Ok. É um caminho. Ah, não, os balões aqui eu calibro de ano em ano. Ah, calibra de ano em ano, então é interessante fazer uma verificação intermediária. Não, Alexandre, os balões aqui com o manuseio eles vão quebrando, eu não consigo manter eles tanto tempo assim, então é melhor eu comprar outro. Ótimo. Aí tem um detalhe que eu preciso chamar a atenção de vocês. Tem muita gente que pensa que quando te compra um instrumento, ele já vem calibrado. Isso não é verdade. Ele só vai vir calibrado se você pedir que venha calibrado. Então, se você comprar um balão volumétrico, por exemplo, e não pedir que ele venha com o certificado de calibração, ele não virá. O que ele vai vir é com um certificado de conformidade do fabricante. Isso não é certificado de calibração. Então, se eu quero um balão volumétrico calibrado, compra e mande calibrar ou faça o que a maioria das empresas fazem. Na hora de comprar, já compra solicitando o certificado de calibração. Aí, a empresa que vai te vender o balão, se ela não tiver um laboratório de calibração, de preferência acreditado, e dificilmente ela tem, ela vai pegar o balão, vai mandar para um laboratório RDC para você, vai calibrar, claro que vai embutir o preço da calibração no preço do balão e já vai te entregar os balões volumétricos já calibrados, sabe? Mas eu lembro disso porque, se não me engano, um dos certificados que vocês me passaram foi de um balão volumétrico. E não é um certificado de calibração. É um certificado de conformidade. É um certificado do fabricante, não é um certificado de calibração. Vou mostrar isso para vocês, vou mostrar o certificado, nós vamos analisar o porquê que é e porquê que não é. Mas...
Ô, professor.
Diga.
Pronto, veja só. Tem alguns equipamentos que o Inmetro, ele não diz o intervalo de calibração. Balanças, normalmente, são anuais. E verificação, 6 meses, assim, tem exemplo. Quem diz para a gente esse intervalo ideal de calibração? A gente mesmo estipula ou o fornecedor que estipula para a gente?
Vocês estipulam. Nós vamos abordar isso quase último dia. Quinta-feira de manhã a gente deve abordar. Mas deixa eu adiantar para vocês. Vocês estipulam e vocês estipulam não por um achismo. Vocês estipulam com base no comportamento do instrumento diante do seu certificado de calibração. Então, a gente, para poder estipular isso, a gente tem que estudar o histórico do certificado de calibração do meu instrumento. Então, eu tenho uma balança. E essa balança já tem 10 certificados de calibração. Maravilha, ela tem um histórico farto. O que, que eu vou fazer? Eu vou olhar o primeiro... Há 10 anos atrás, a primeira vez que eu calibrei essa balança. Qual era o erro? Qual era a incerteza dela? Anota. Mudou muito para o segundo? Não. Então tá bom. Mudou muito para o terceiro? Não. Mudou muito para o quarto? Aí você vai descobrir que essa balança você calibra de ano em ano e ela praticamente não muda as características metrológicas dela de uma calibração para outra. Opa, se ela não muda, e eu já analisei 10 certificados de calibração, eu tenho elemento suficiente para chegar numa auditoria e falar assim, a partir da análise dos 10 últimos certificados, onde eu comprovo que a minha balança não mudou a performance dela em praticamente nada, eu vou estipular que vou calibrar balanças agora de 2 em 2 anos. Você pode fazer isso porque o Inmetro tem um documento onde ele recomenda. Recomendar não é obrigar. Então, ele recomenda. Eu não sou obrigado a seguir uma recomendação. Se quiser que eu siga, então transforme isso em mando. Não transforme isso em recomendação. Recomendação é uma sugestão. Então, aí o que você vai fazer? Vai aumentar o período de calibração. Isso vai trazer economia para a empresa. Ao invés de eu gastar com calibração ano em ano, eu posso gastar de 2 em 2 anos. Agora, do mesmo jeito que você pode ter uma vantagem, você pode ter uma desvantagem. Você pode analisar os balões volumétricos, as pipetas, sei lá o quê, e começar a perceber que você calibra num intervalo muito grande, que deveria diminuir esse intervalo. Então, esse estudo chama-se periodicidade das calibrações. E esse estudo tem técnica para a gente poder chegar e determinar. Olha, vai ser de ano, vai ser de 6 em 6 meses, eu aumento ou diminuo. Técnicas para provar isso numa auditoria, né? Senão o auditor fala, mas por que você aumentou o intervalo? Ah, porque eu estava afim, eu achei que deveria. Não. Eu aumentei baseado nessas informações aqui, no estudo do histórico do meu instrumento. É assim que a gente faz.
Ô, professor, Joia, essa informação...
Diga.
Então, essa informação que o senhor passou, para a gente é muito valiosa. Por quê? Porque tem alguns equipamentos no laboratório que eles são muito estáveis em relação à calibração. Aí, baseado na sua informação, a gente pode fazer um estudo no laboratório posteriormente para avaliar se podemos estender ou não as calibrações. E como o senhor falou, né, pode gerar economia para a empresa. Né?
Sem dúvida nenhuma.
Essa sua avaliação.
E nós vamos ver lá na quinta-feira, eu acredito. Tem duas técnicas, existem mais, mas as técnicas mais famosas, mais utilizadas para isso, são duas. Uma chama-se método Schumacher, não é o piloto de Fórmula 1, o Schumacher é um estatístico alemão antigão que desenvolveu uma tabela estatística para a gente poder chegar a essa conclusão, se eu amplio ou se eu diminuo. E um outro é um procedimento que eu acredito que vocês conheçam bastante, porque os químicos utilizam muito isso, chama-se carta de controle. Se eu pegar os certificados de calibração, jogar no Excel e construir uma carta de controle dos certificados, se eu começar a perceber que os valores de erro e incerteza começam a aumentar numa direção ou diminuir numa outra direção, isso é muito ruim para mim, e aí eu tenho que diminuir o intervalo de calibração. Mas se eu começar a perceber que o comportamento de erro e incerteza, ou tendência e incerteza, é muito constante, não está aumentando, né, está bem horizontal assim na carta de controle, opa, eu posso aumentar o intervalo de calibração. Eu gosto muito mais da carta de controle do que do método Schumacher, mas eu vou mostrar para vocês os dois. Joia, vou seguir então aqui. Olha.
Professor.
Diga, pergunte.
É a Viviane. É, eu gostaria de tirar uma dúvida. Com relação à calibração das vidrarias, se eu tiver um piquinômetro no laboratório, calibrado também, claro, eu posso calibrar as minhas vidrarias, gerar um certificado de calibração e isso vai substituir a minha calibração externa? Assim, eu não preciso mais mandar comprar vidrarias calibradas, posso calibrar dentro do laboratório e isso vai ser utilizado, pode ser utilizado em uma auditoria?
A resposta à sua pergunta é sim. Só que esse sim, ele é recheado de observações. Sim. Sim, por quê? Porque nós não somos obrigados a calibrar nenhum instrumento na rede brasileira de calibração. Então, se nós não somos obrigados a calibrar na rede brasileira de calibração, se você pegar a sua vidraria e mandar calibrar num laboratório fora da rede, é a mesma coisa que calibrar no seu laboratório. Do ponto de vista metrológico, é a mesma coisa, porque o seu laboratório não é da rede brasileira e o laboratório que você mandou também não é da rede brasileira. Então, nesse sentido, é a mesma coisa. Qual é, o que, que você precisa se cercar para que você não tome uma não conformidade numa auditoria ao calibrar um equipamento qualquer? Pode ser a sua vidraria, como exemplo, no seu laboratório. Primeiro item, esse que está aparecendo na tela, assim, essa linha que está aparecendo na tela, rastreabilidade. Para você calibrar um instrumento, você precisa garantir que o padrão que você usou para calibrar aquele instrumento tenha rastreabilidade. O que é rastreabilidade? Eu vou falar de maneira simples e depois eu vou aprofundar mais à frente. É você ter um padrão que foi calibrado na rede brasileira de calibração. Então, eu quero calibrar as minhas vidrarias. O que, que eu preciso para calibrar as minhas vidrarias? Eu preciso uma água de ótima qualidade. O que, que é uma água de ótima qualidade? De preferência, 3 vezes destilada. Existem alguns equipamentos que produzem já água nessas funções. O mais famoso para os químicos, eu acredito que seja ele até hoje, é um tal de Millikä. O tal do Millikä, ele produz água em qualidade excepcional. Por que, que eu quero de água qualidade excepcional? Eu quero água sem impurezas. As impurezas, principalmente as sólidas, particulados sólidos, poeira, coisas do tipo, isso é péssimo para essa água. Porque a água é, no fundo, o padrão da calibração das vidrarias. Por quê? Porque se eu tenho uma água ótima, eu tenho uma água cuja massa específica dela eu conheço. E se eu conheço essa massa específica, eu agora parto para a segunda questão da calibração de vidraria. Toda massa específica, vocês sabem melhor do que eu sobre isso, toda massa específica tem um valor associado a uma temperatura. E a referência é calibrar a vidraria 20 graus Celsius. Então, para você calibrar a vidraria no seu laboratório, você vai ter que ter uma água de boa qualidade, fazer um ensaio nessa água para descobrir qual é a massa específica dela. É fácil de fazer esse ensaio. Eu já digo para vocês como é que faz, é bem fácil. Mas o meu laboratório tem que estar a 20 graus, de preferência. A norma pede 20 mais ou menos meio grau. Pô, mas 20 mais ou menos meio, Alexandre, é muito difícil. Pode até chegar a 20 mais ou menos 1, mas o ideal é 20 mais ou menos meio. Então, se você quer calibrar a vidraria lá no seu laboratório, eu recomendo o seguinte: crie um espaço bem pequeno dentro do seu laboratório, porque quanto menor o espaço, mais fácil de controlar a temperatura. Meta nesse espaço um baita de um ar-condicionado, você vai sentir frio lá. Vai sentir frio. Os laboratórios de calibração de vidraria são muito trabalho de casa. Vai sentir frio por quê? Porque eu quero 20 mais ou menos meio. Então a temperatura não vai oscilar muito, vai ficar 20 mais ou menos meio. Eu vou ter um piquinômetro calibrado na rede brasileira de calibração. Eu vou ter uma balança com bastante casas decimais calibrada na rede brasileira de calibração. Com quantas casas, Alexandre? No mínimo 4, mas de preferência 5. Se você tiver uma balança com 5 casas, vai ser melhor para esse serviço com uma balança de 4. Mas a de 4 dá. Então, a balança calibrada, o piquinômetro calibrado, e vai descobrir a massa específica da água. Eu trouxe até um exercício sobre como descobrir a massa específica da água ou de qualquer substância num laboratório, metrologicamente falando. Esse exercício nós vamos fazer na semana que vem. Mas é fácil de vocês entenderem o exercício. Se você sabe qual é a massa daquela água, porque você tem uma balança. Se você tem um piquinômetro calibrado e você sabe o volume, como é que eu descubro a massa específica? A massa específica é massa sobre o volume. Pega o piquinômetro, enche de água até a boca, tampa, aí vai vazar um pouquinho, porque o piquinômetro, todo piquinômetro tem um capilar, exatamente vai vazar. Eu vou secar essa água em volta que escorreu no piquinômetro, vou secar com um papel que não solte peso, assim, um papel adequado, eu vou secar e vou colocar esse piquinômetro em cima da balança. E se eu tarar a balança antes, ou se eu subir a massa do piquinômetro, mas o mais prático é tarar a balança antes, quando eu colocar o piquinômetro em cima da balança, eu sei qual é a massa do líquido que está ali dentro. Se eu sei qual é a massa do líquido, e se eu sei qual é o volume que esse líquido ocupa, porque o piquinômetro foi calibrado, então o volume está no certificado de calibração, se eu pegar a massa e dividir pelo volume, eu sei a massa específica. Pronto, você descobriu a massa específica da sua água no seu laboratório. Você deve fazer isso todo dia. Por quê? Porque a massa específica é muito influenciada pela temperatura. Então, hoje você vai entrar no laboratório para calibrar a vidraria, antes o que você vai fazer? Descobrir qual é a massa específica da tua água. Essa água já vai estar reservada, você pega uma porção dela, descobre a massa específica. Amanhã vou fazer de novo? Amanhã vou descobrir a nova massa específica e assim por diante. Isso é um outro curso, mas eu digo a vocês que a base desse curso que vocês vão ter comigo vai dar condições para vocês avançarem nesse tema. Acho que te expliquei, né? Falei a beça, mas acho que te atendi.
Perfeito, obrigada.
Então, você pode calibrar qualquer coisa dentro do seu laboratório. Você só precisa seguir um rito que eu vou mostrar para vocês qual é, né? Então, olha lá. Quando a rastreabilidade de medição for um requisito, o que é a rastreabilidade de medição? É aquilo que eu falei. Quando, o que é pegar o rastro? Pegar o rastro ou ter rastreabilidade é eu ter um instrumento que foi comparado com outro, mas só que este outro foi comparado com o sistema internacional. E eu só tenho um jeito de comparar o meu instrumento com um outro que foi comparado ao sistema internacional. É se esse outro, que eu vou calibrar, né, que vai ser o meu padrão, ele tenha sido calibrado ou na rede brasileira de calibração, ou no Inmetro. Ele tem que ser calibrado em algum laboratório que tem rastreabilidade. E os laboratórios no Brasil que têm rastreabilidade? Rede Brasileira de Calibração, Inmetro. O Inmetro também tem rastreabilidade. Ou, se vocês quiserem, se eu pegar o meu piquinômetro e ao invés de mandar calibrar na Rede Brasileira de Calibração, eu mandar calibrar na Rede Argentina de Calibração, serve? Serve porque existe um acordo mútuo entre o Inmetro e 144 países. A Argentina é um desses países. O Paraguai é outro, o Uruguai é outro, a França, a Espanha, Portugal, os Estados Unidos. Então, o Inmetro reconhece os Inmetros dos outros países. E isso é um acordo de reconhecimento mútuo. Os outros países também reconhecem o Inmetro. Então, se você pegar o seu piquinômetro para calibrar na Alemanha, ele vai ter rastreabilidade, desde que ele seja calibrado na rede alemã de metrologia, compreende? Não pode ser um laboratório fora da rede alemã de metrologia. Porque aí não tem rastreabilidade. Eu tenho que calibrar no laboratório da rede. Então, o importante é isso, para ter rastreabilidade. Muita gente me pergunta isso. O que é ter rastreabilidade? É ter um instrumento que foi calibrado por um padrão com rastreabilidade. Ou seja, se eu pegar o meu piquinômetro e mandar para um laboratório que não é da Rede Brasileira de Calibração, pode. Desde que o padrão que ele usou para calibrar o meu piquinômetro tenha sido calibrado na rede. Entende? Então, você pode calibrar fora da rede brasileira? Pode, desde que você comprove que o instrumento que calibrou, o seu instrumento, ele foi calibrado na rede brasileira de calibração, ou no Inmetro da Alemanha, enfim. E como que a gente faz isso? Eu vou discutir mais à frente com você, mas já adianto para não ficar assim, esse nosso término de curso, com essa pergunta no ar. Uma forma de você garantir isso é você exigir ao laboratório que vai calibrar o seu instrumento que ele te forneça uma cópia do certificado, do padrão que vai calibrar o seu instrumento. Se você pegar o seu instrumento. Ah, eu peguei uma balança e chamei um laboratório da Rede Brasileira de Calibração para calibrar a minha balança. Ótimo. Eu preciso exigir esse laboratório que ele comprove que tem rastreabilidade? Não, porque um laboratório, se for da Rede Brasileira de Calibração, automaticamente ele tem rastreabilidade. Agora, se eu chamei uma empresa que não é da Rede Brasileira de Calibração para calibrar a minha balança aqui na minha empresa, se ela não é da rede, como é que eu garanto que o padrão dela foi calibrado na rede? Pede a essa empresa que te dê uma cópia do certificado padrão que ele vai utilizar. Guarde essa cópia. Porque quando o auditor chegar e falar assim, você calibrou a sua balança fora da rede? Calibrei. E tinha rastreabilidade? Tinha. Olha aqui o certificado da empresa que calibrou a minha balança. Aí você provou. Se você não tiver isso, o auditor vai falar assim, mas como é que você prova para mim que tem rastreabilidade? Aí você vai começar a gaguejar, né? Ah, eu provo porque ele disse para mim que tinha. Ah, ele disse para você que tinha. Entende? Então, não podemos ter essa história de ele disse para mim. Não, tudo tem que ser provado. Você pode pegar um auditor, gente boa, que fala, não, tudo bem, ou pode pegar um chato, que aí ele começa a pegar no seu pé. Vou seguir aqui, tá? Mas qualquer dúvida, mande pergunta, não tem problema. Então, quando a rastreabilidade da medição for um requisito ou for considerada pela organização uma parte essencial da provisão de confiança na validade de resultados de medição, os equipamentos de medição deve. Isso é a 9001. A 9001 é muito mais assim, pouco exigente do ponto de vista metrológico do que a 17025. A 17025 é a norma para laboratório de calibração ou de ensaio. Então, ela tem que ser muito exigente. A 9001, não. Mas a 9001, por não ser tão exigente, ela diz, olha, se o equipamento precisar de rastreabilidade, ele pode ser verificado ou calibrado. Eu já adianto para vocês, é melhor calibrar. Porque calibrar é a garantia de que você vai ter a incerteza, que é um dado importante. Se você só verificar, você não vai estar com o certificado de calibração. A 9001... diz verificado ou calibrado, porque é menos exigente. Mas, para você não ter dor de cabeça, calibre. Calibre os equipamentos. Você pode verificar entre uma calibração e outra. Isso é uma boa prática. Mas o certificado tem que ser de calibração. Ou ambos. Há intervalos especificados. Quer dizer, é a empresa, né, o laboratório, enfim, que define qual é esse intervalo. Ou antes do uso, contra padrões, antes do uso, sempre, gente. Porque quando eu compro um equipamento, normalmente ele não vem calibrado. Então, ou eu peço para o vendedor calibre ele para mim. Eu tenho medo disso, porque eu vejo muito vendedor dizendo que calibrou e não calibrou, só verificou. Eu prefiro, quando eu vou comprar um equipamento e eu quero que já venha calibrado, eu coloco na especificação de compra, né, no termo lá de referência. Equipamento assim, 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 descrevo o equipamento e no final coloco acompanha certificado de calibração da Rede Brasileira de Calibração. Aí eu amarrei que o cara vai ter que mandar para a RDC. Se você deixa solto assim, que venha com certificado de calibração, no disseram da Rede Brasileira, ele pode mandar um certificado lá dele. E que esse certificado pode não ser um certificado de calibração, entende? Eu não estou dizendo que todo mundo é malandro, mas tem de tudo nessa vida, né? Então, verificados ou calibrados a intervalo especificado ou antes do uso contra padrões de medição rastreáveis, padrões de medições internacionais ou nacionais. Quando tais padrões não existirem, isso pode acontecer, gente. Existem alguns equipamentos que nós não temos padrão para calibrar. Essa área de cromatografia, espectrofotômetro, é chata. De ter padrão nisso, é muito complicado de ter padrão. Então, esse é um ponto. Quando tais padrões não existirem, a base usada para calibração ou verificação deve ser retida como informação documentada. Então, se você vai fazer, pô, não tem ninguém que calibre meu equipamento aqui no Brasil, eu tenho que ter alguma rastreabilidade. Eu vou entrar em contato com o fabricante e vou falar para ele, olha, você tem um padrão, alguma coisa, alguma solução de referência que você utiliza? Tenho sim, vou mandar para você. Ele vai mandar, geralmente essa solução vem com alguma especificação, guarde isso e quando chegar um auditor falar, olha, eu não consegui calibrar, porque eu não encontrei no Brasil um laboratório que calibrasse isso. Eu vou dar para vocês, mas vamos entrar no site do Inmetro, onde lista todos os laboratórios da Rede Brasileira de Calibração e de Ensaio. E aí vocês vão ter um local onde vocês vão poder entrar e se certificar se existe ou se não existe. Mas, às vezes, não existe um laboratório da rede que calibre aquele instrumento específico, mas pode existir um laboratório fora da rede. É melhor calibrar, nesse caso, fora da rede do que não calibrar. Então, é melhor calibrar fora da rede. Fazer o quê, né? Outra coisa que a empresa, né, deve se assegurar. Identificados para determinar a sua situação. Isso é um item importante que nós devemos ter nos equipamentos de medição. Eles precisam estar identificados. É muito comum as empresas, quando calibram os equipamentos, colocar no equipamento um selo que geralmente é fornecido pelo laboratório que calibrou, dizendo qual foi a data da calibração e a data da próxima calibração. Isso é uma identificação ótima. Tem muitas empresas também que, além disso, colocam uma identificação no instrumento através de cores. Tipo, se tiver um adesivo, né, um selo verde, significa que o equipamento não só foi calibrado, como também ele está apto a uso. Se ele tiver um selo amarelo, ele não está apto a uso ou está apto a uso com uma restrição. Se ele tiver um selo vermelho, aí ele tem que estar fora de circulação. Geralmente, a gente, quando tem um equipamento com selo vermelho, a gente tira ele da nossa frente, porque é muito perigoso usar um equipamento, colocar numa bancada um equipamento com selo vermelho, ele não deve ser utilizado. Então, o que botou ali? Aí alguém inadvertidamente utiliza, isso dá um problema em auditoria e um problema para a gente também em termos de resultados, né? Agora, é possível a gente colocar na bancada um equipamento com selo amarelo, que é aquele equipamento aprovado com restrição. Ele é aprovado para uma determinada faixa de medição, mas não para uma outra faixa. Então, a gente não gosta muito de fazer isso, colocar equipamentos aprovados com restrição, porque isso é um prato feito para auditor, né? Geralmente, o auditor vai sempre nesses equipamentos que eles são aprovados para uma faixa e não para toda a faixa, né? Quer alguma pergunta aí? Não, vou seguir aqui, então. Outra questão, os equipamentos devem ser salvaguardados contra ajustes, danos ou deterioração que invalidariam a situação de calibração e resultado de medição subsequente. O que é salvaguardado contra ajuste? Tem alguns... O que é ajustar? Ajustar é você diminuir o erro do instrumento. O instrumento está errando. Ah, eu estou com uma balança que erra de 1 miligrama. Eu vou fazer um ajuste nela e ela vai passar a errar de 0,5 miligrama ou até 0 miligrama. Se o ajuste for perfeito, é possível fazer um ajuste e a balança não errar mais. Tem equipamentos que têm esse ajuste de forma mais visível. Se isso acontecer, a boa prática diz para você evitar que as pessoas tenham acesso a este ponto do equipamento. Então, se for um botão, coloca um selo em cima do botão, passa uma tinta, que toda vez, se for um botão, toda vez que mexerem nesse botão, a tinta vai quebrar e aí eu vou perceber que foi violado. Coloque um lacre para violar. Então, as balanças, por exemplo, todas elas têm um lacre na traseira dela, que é um lacre justamente para evitar que você entre lá com uma chave de fendazinha, faça um ajuste na balança. Por quê? Porque o ajuste, ele elimina a calibração. Então, toda vez que você calibra um equipamento e faz um ajuste depois, você invalidou a calibração dele. Então, a gente só deve deixar os ajustes para o laboratório que vai fazer a calibração. Então, essa é uma dica. E também evitar que os equipamentos sofram danos ou deterioração. Quer dizer, o que os equipamentos odeiam? Odeiam sol, né? Odeiam poeira, odeiam vibração. A gente não gostaria de colocar um equipamento conectado numa tomada, tomada essa, que tem uma oscilação muito grande de voltagem, né? De diferença de potencial. Isso danifica o equipamento com o tempo, né? Então, é que nem a televisão de casa. Você está em casa com a tomada na televisão, a televisão ligada na tomadinha, e aí começa a chover, começa a ter relâmpago e tudo mais, e cai a luz. Pum! Aí depois volta a luz. Essas alterações, esses picos de energia, isso danifica a sua televisão, vai danificar também o equipamento. Então, a gente deve evitar isso. A organização deve determinar se a validade de resultados de medição anteriores foi adversamente afetada. Quando o equipamento de medição for constatado inapropriado para seu propósito pretendido e deve tomar ação apropriada quando necessário. Então, olha, a organização, ou seja, a empresa, deve determinar se a validade de resultados de medição anteriores foi adversamente afetada. O que significa isso? Imagina que eu tenha aqui um instrumento e mandei ele calibrar. Ele veio com o certificado de calibração. Eu vou analisar o certificado e descubro que o erro e a incerteza, ou só a incerteza, ou só o erro, eles estão muito elevados. Isso significa que esse equipamento não pode ser mais usado, ele precisa ter uma manutenção, ele precisa sofrer um ajuste, ele precisa fazer uma correção, uma manutenção mesmo nele. E eu só descobri isso depois que veio da calibração. Isso é péssimo, né? Porque se eu fizer uma manutenção nesse equipamento, eu vou anular aquela minha calibração. Ou seja, eu joguei dinheiro fora, mas é a vida, pode acontecer isso. Só que tem uma coisa que é pior do que isso. É que eu recebi o equipamento está com as características metrológicas que reprovam ele, mas o que é pior? Se a última calibração antes dessa, né, que eu acabei de fazer, a anterior, foi há um ano atrás, há quanto tempo esse equipamento está fora de especificação? Porque eu descobri hoje que ele está fora de especificação, mas ele começou a ficar fora hoje, quando ele chegou, quando me devolveram da calibração? Provavelmente não. Provavelmente ele está fora de especificação, deveria ser tirado de uso há 6 meses atrás. Se calibra de ano em ano, há 6 meses, há 3 meses, eu vou morrer com essa dúvida, porque eu não sei. Então, o que eu devo fazer para não tomar esses sustos? Fazer verificações intermediárias. Porque se você faz verificações intermediárias, você descobre, antes de mandar calibrar, se o teu equipamento está com defeito, se ele está dando erros muito altos. Incerteza você não vai poder descobrir na verificação, mas o erro você vai poder descobrir na verificação. Então, a verificação intermediária, ela ajuda a gente a descobrir, antecipar uma dor de cabeça. A segunda, anote, guarde o registro feito por aquele instrumento. Porque se eu não fiz uma verificação intermediária, não descobri qual era o problema dele antes, mandei calibrar, chegou o certificado, aquele instrumento, ele não pode ser mais usado, se eu voltar atrás e analisar o resultado de medição que eu realizei com aquele instrumento, é bem capaz de, nessa análise, eu descobrir, opa, ele começou a ter um resultado anormais há 3 meses atrás. E aí eu consigo fazer alguma coisa com os produtos que eu coloquei no mercado nos últimos 3 meses. Entrar em contato com o cliente e falar assim, olha, houve um problema aqui na nossa checagem, um recall, enfim, eu tenho que fazer alguma coisa para poder corrigir essa situação. E se eu não puder corrigir, é uma pena. Mas este é um trabalho que as empresas, a indústria, deve se debruçar. Esse exemplo que eu dei para vocês, de ser pego de surpresa, de colocar no mercado produtos fora da especificação, ou ter produtos que eu tive retrabalho, que eu produzi e está fora e eu tive que voltar para a linha de produção para trabalhá-lo, para requalificá-los. Isso não só faz a empresa gastar muito dinheiro, como também faz a empresa ficar com um nome ruim na praça, que é pior do que gastar dinheiro. Porque sabe que tudo numa empresa é o nome dela, é o bom nome dela, né? Então, se você compra um equipamento, você compra um produto de uma empresa que constantemente é ruim, porque está fora das especificações, está fora de qualidade, você vai deixar de comprar. E aí acaba se transformando um produto maldito, aquele produto que ninguém compra, que ninguém deseja. Então, um item que eu queria reforçar muito com vocês é isso. A análise do certificado, ele é um mundo importante porque ele evita, ele gera ações que evitem da gente ter esse tipo de surpresa. Né? Ok. Vamos seguir aqui. Olha lá. O laboratório deve
ter professor, acesso aos equipamentos.
Diga.
O senhor reforçou como é importante a verificação, né? Isso aí é a verificação, pegava essa anomalia aí. Sem a verificação, você passaria um ano, talvez esse equipamento daria resultados para o cliente aí, avulso aí, sem a gente saber. Mas com a verificação, nós pegaríamos essa anomalia já de forma antecipada.
Isso. Exatamente isso. Então, a verificação é fundamental. Os documentos do Inmetro, eu vou mostrar alguns para vocês, eles apontam isso o tempo todo. O Inmetro emitiu, agora, recentemente, eu vou disponibilizar para vocês esse documento. É um documento que você pode baixar na internet, mas eu já tenho ele e vou disponibilizar. É mais relacionado ao nosso segundo curso, que é um documento que chama-se Orientação para Verificação Intermediária de Balanças. Esse documento foi emitido em abril de 2020. Agora, tem um mês. E esse documento, ele deve, o que a gente deve fazer para checar, para verificar o caso específico de balança. E nele, nós vamos aproveitar a questão da balança para mostrar para vocês como que vocês devem fazer verificação de uma série de outros instrumentos. A ideia é relativamente simples, é você checar o comportamento daquele instrumento, a checagem que a gente mais faz em relação ao erro daquele instrumento. Então, se eu estou com um termômetro e eu quero checar se esse termômetro está errando muito, eu faço esse termômetro medir uma temperatura conhecida. Como uma temperatura conhecida? Ah, bom, se você tem interesse em checar o ponto zero grau do seu termômetro, faça um banho de gelo. Um banho de gelo é uma soluçãozinha, né? Uma estrutura que você bota 2/3 de gelo picado, de preferência de água destilada, e mais 1/3 de água destilada. Coloca isso numa garrafa térmica, você tem uma maravilha de um banho de gelo. Ah, não quero 0 graus, eu quero testar ele no 100 graus. Bom, aí no 100 graus é um pouquinho mais difícil. Porque, ah, não, é fácil, Alexandre, eu boto água para ferver, a água ferve a 100 graus. Ela não ferve exatamente a 100 graus, e aí você vai achar que ele está tendo um erro. O melhor para checar seria você comprar um forninho de calibração. Ah, mas o forninho de calibração é muito caro, Alexandre. Eu preciso de uma coisa barata. Ele não é tão caro assim, mas pode ser, talvez, R$6.000 um forninho de calibração. Mas tá bom, achou muito caro os R$6.000? Tal. Então, vamos tentar uma outra coisa. Olha, eu vou tentar aqui manter a temperatura a 20 graus do meu laboratório, vou colocar uma água ali e eu tenho um termômetro padrão, um termômetro igual ao termômetro que eu quero verificar, só que eu tirei ele da linha de produção. Eu não uso ele, eu calibro ele e deixo ele guardado. Ele só é utilizado para eu checar a verificação intermediária dos meus outros termômetros. Isso é uma verificação intermediária. Então você tem lá 10 termômetros digitais, novinhos. Pega um e separa. Usa 9 e deixa esse um guardado. Ele está calibrado, tá? Mas ele está guardadinho. Porque quanto menos a gente usar um equipamento, menor é a variação das propriedades metrológicas dele. Né? Mais duradouro é o equipamento. Guarda ele. Ah, eu quero checar esse meu termômetro uma vez por mês. Legal. Pega ali uma aguinha. Coloca assim num pote. Temperatura do laboratório está mais ou menos controlada. Tá? Coloca o termômetro que você quer checar. Coloca o teu padrão. Compara um com o outro. Ih, está dando igual. Pô, beleza. Está dando muito diferente. Opa, então eu estou tendo mais erro num em relação... Ou seja... Você pode usar como padrão, entre aspas, né? Porque isso não é um padrão, mas é uma referência, um instrumento igual ao instrumento que você está checando. Por exemplo, em balança é mais fácil. Eu vi que vocês têm uma... Vocês me mandaram um certificado de calibração da massa, de um conjunto de massa padrão que vocês têm. E eu já adianto a vocês que o conjunto é excelente. Então, com aquele conjunto, vocês calibram todas as balanças que você tem aí até 1 quilo. Aliás, dá até para uns 2 quilos, mas até 1 quilo com tranquilidade. Vocês já têm esse padrão. Então, se vocês usarem essa massa padrão para checar o comportamento das balanças até 1 quilo, pronto, vocês têm uma verificação intermediária já no laboratório de vocês. Então, é isso que você falou. A ideia é essa. A gente checando antes de mandar calibrar de novo, a gente consegue evitar dor de cabeça. Não é verdade? Consegue evitar dor de cabeça. Beleza. Vou seguir aqui. O laboratório deve ter acesso ao equipamento incluindo, mas não se limitando a instrumentos de medição, software, padrões de medições, material de referência, dados de referência, reagentes, consumíveis. Quer dizer, o laboratório tem que ter acesso a esses equipamentos, né? Quer dizer, a 17 anos de ensino está dizendo sobre isso, né? Que ele tem que ter acesso a quais são requeridos para a correta realização das atividades de laboratório e que possam influenciar o resultado. Nos casos em que o laboratório utiliza equipamentos que estejam fora de seu controle permanente, o laboratório deve assegurar que sejam atendidos os requisitos para equipamentos de documento. O que é um equipamento fora do seu controle permanente? É um equipamento que não está no seu laboratório, que não está sob seu controle. É um equipamento que está num outro setor, que você não tenha esse controle sobre esse equipamento. Por isso que é importante, quando a gente começa numa indústria, numa empresa, quando a gente começa a aplicar uma qualidade metrológica num laboratório, se essa qualidade não for adotada por toda a empresa, é uma dor de cabeça tremenda para a gente. O que eu quero dizer? A gente não pode e não deve virar uma ilha dentro da empresa. O que é uma ilha? Ah, ali eles utilizam o rigor metrológico. Mas eu saí daquele laboratório e fui para outro, o rigor é nenhum. Por quê? Porque como tudo trabalha em conjunto, é natural que os outros laboratórios produzam algo de alguma maneira que interfira em você. E aí você tem todo o rigor aqui, mas os outros não têm. Eu sei que isso é muito difícil, porque isso não tem a ver com metrologia, isso tem a ver com gestão de pessoas, né? Então, nós sabemos aqui que, por exemplo, vocês estão interessados, procuraram esse conhecimento. Mas é claro que nós temos dentro da PQS várias outras pessoas, vários outros técnicos, várias outras pessoas de outros laboratórios e tal. Esse conhecimento vai chegar até eles? Deveria. Será que tem que chegar do jeito que está chegando para vocês? Talvez não. Talvez um curso básico de metrologia, uma coisa mais assim, superficial, talvez de um dia, só para dizer o que é, o que não é. Eu recomendo muito que vocês, à medida que se capacitem, sejam, vocês podem ser essas pessoas de dar uma palestra para outros setores, mostrando a importância da calibração, o que a gente faz com os certificados de calibração, por alto. É claro que se tiver algum outro setor que queira aprofundar, aí não, aí talvez seja melhor esse setor contratar esses cursos que vocês estão fazendo e outros, enfim, mas de uma maneira geral, quando um grupo conhece metodologia e mais ninguém conhece, vocês vão ver, existe uma expressão que é uma expressão muito conhecida, né, por todos, vocês já devem ter ouvido essa expressão que diz: a ignorância é uma benção. E ela é uma benção mesmo, porque a gente não sabe, a gente não sabe o que está errado, não sabe qual é o certo, a gente não sabe de nada. Então, é tudo bem. Quando a gente começa a se capacitar, isso acaba, de certa maneira, né, de alguma forma, gerando problemas para nós, né, porque a gente começa a saber como deve ser feito, saber como não deve ser feito, e a gente começa a ver o vizinho fazendo errado. Aí a gente chega para o vizinho e fala: poxa, mas você está fazendo errado, isso deve ser aqui, não sei mais o quê. Ah, aquele pessoal daquele laboratório é antipático, está sempre chamando a atenção da gente. Não está, está sempre chamando, né, tentando desenvolver o conhecimento, né? Mas nem sempre essa informação cai bem para as outras pessoas, né? Existem, por isso que eu falei que é uma questão de gestão de pessoas, não é mais uma questão de metrologia, né? Eu tenho certeza das coisas que eu estou falando aqui para vocês, muitas delas vocês vivenciam ou já vivenciaram, né? E eu sei que isso acontece, mas a gente não pode agora ficar sem se capacitar por conta disso, né? A gente deve se capacitar e arrumar um jeito mais adequado de disseminar essa cultura meteorológica por todos os setores, né? Então, lá, o laboratório, se o instrumento não está no controle permanente do laboratório, é bem ruim. Você vê uma coisa bem desagradável? Vocês têm um termômetro calibrado. E aí vocês têm todo um rigor com esse termômetro. Vocês utilizam ele corretamente, vocês não deixam ele batendo sol em cima dele, vocês guardam ele adequadamente dentro do estojo, da capa dele, lá que ele tiver lá, um invólucro. Enfim, vocês fazem verificação intermediária, vocês checam, enfim, vocês têm todo um cuidado com tal termômetro. Aí um laboratório qualquer da empresa pede esse termômetro emprestado. Então esse termômetro vai para esse laboratório, esse outro setor, e ele vai deixar de estar sob o controle de vocês. Será que quem receber esse termômetro vai ter o mesmo cuidado? É uma pergunta boa de se fazer, né? Então, o importante é, assim, o mundo ideal, não empreste nenhum equipamento de vocês para ninguém. Só ser bastante antipático, né? Porque amanhã ou depois vocês podem precisar também de um equipamento emprestado de um outro setor. Então, crie um procedimento para emprestar. Olha, nós vamos emprestar assim e tal, mas toma cuidado com isso, guarde dessa maneira, oriente a pessoa que vai receber o equipamento. Porque senão não adianta nada você ter todo um cuidado com o equipamento e empresta, deixa lá, sei lá, um mês num tal lugar e ele volta todo torto, todo ruim. E pior, a pessoa pode virar para você e falar assim: ah, olha, ele estava dando um erro muito alto, eu conheço de eletrônica, que entrei no equipamento e fiz um ajuste para você, tá? E a pessoa está achando que com isso ela fez um bem para você. Não, ela tirou a calibração do seu instrumento. Todo ajuste anula a calibração. Então, você vai olhar e vai falar, meu Deus, eu vou ter que mandar calibrar de novo, porque ele sofreu um ajuste. Então, esse é um ponto que é complexo dentro da relação e que tem mais a ver com as pessoas do que com o equipamento, né? com a metrologia. Né? O laboratório deve ter um procedimento para manuseio, transporte, armazenamento, uso e manutenção planejada dos equipamentos, a fim de assegurar o funcionamento e para evitar contaminação ou deteriorização. É exatamente o que eu acabei de falar, é esse parágrafo aqui que está no 17.025. E aqui eu queria destacar uma coisa. Se vocês quiserem, vai até me ajudar se vocês quiserem interagir um pouco com exemplos, com vivência de vocês, porque o assunto que eu vou tocar aqui, com certeza vocês vivenciaram já bastante e vivenciam. O laboratório deve ter um procedimento para manuseio, transporte. Gente, transportar equipamento para enviar para a calibração é um problema. É um problema das empresas. Porque o transporte, se ele for feito por correio, é péssimo. Provavelmente o correio não vai ter cuidado, o equipamento pode chegar lá quebrado. Se ele for feito por uma empresa, se essa empresa quebra o equipamento ao longo no transporte, quem é que paga? É a empresa? Se tiver no contrato de transporte daquela empresa, seu com a empresa, ótimo. Mas se não tiver, vocês já mandaram algum equipamento para um laboratório de calibração e o laboratório devolveu para vocês e quando vocês abriram a caixa lá do equipamento...
Que eu lembre, não. Quebrado, não. Já, a gente já passou a situação de mandar e o fornecedor dizer assim, ó, consigo calibrar não e devolver. Mas que devolver quebrado, não. Não lembro, não. Mas também, né? Foram poucas as vezes que a gente precisou mandar o equipamento para o fornecedor, entendeu? Não foram tantas as vezes, não.
É. Então, olha, uma sorte. É muito comum. É muito comum, por quê? Porque quando você manda calibrar e se vocês aumentar o volume de equipamento que vocês venham, né, porventura, mandar para outros estados e assim, e não precisa ser para outro estado, não, pode ser para o mesmo estado, vocês precisam se cercar de alguns cuidados. Quem fizer o transporte? Ah, não, o transporte é feito por nós. Nós colocamos dentro do carro e levamos. Ok. Quem vai fazer esse transporte precisa ter um procedimento. Olha lá. O laboratório deve ter um procedimento para... Vocês devem escrever um procedimento. Escrever um procedimento não precisa ser um livro. É uma coisa de poucas páginas, talvez uma, duas, dependendo do procedimento. Mas é colocar num papel como. Como que um equipamento sai da nossa empresa. Provavelmente você já tem até isso, né? Como é que ele sai? Tem lá todo um trâmite burocrático para sair, se acompanha uma nota fiscal, se não acompanha uma nota fiscal, ok? Como é que é o transporte? O transporte é feito por quem? Por qualquer um? É feito por nós? É feito por uma empresa contratada pela nossa empresa? Ok, muitas empresas fazem isso. O que que reza o contrato desse transporte com essa empresa? Se quebrar, o caminho mais confortável é esse que eu vou falar para vocês. No contrato da empresa de transporte tem que estar escrito: se o equipamento for danificado ou quebrado, piriri, pão duro ou perdido, extraviado, quem vai arcar com a compra de um novo é a empresa transportadora. Esse, para mim, é o melhor caminho. Isso vai aumentar o valor com que você vai pagar, porque a empresa transportadora vai fazer um seguro dos seus equipamentos. Enfim, vai aumentar o valor, mas isso vai tirar dor de cabeça. Porque é muito comum, a gente coloca, a transportadora entrega e aí começa. Você vira para a transportadora e fala, eu recebi o equipamento quebrado. O laboratório de calibração diz que foi a transportadora que quebrou. Aí o cara da transportadora, nós não quebramos não. Quem quebrou foi o laboratório que calibrou. Aí o laboratório que calibrou fala, não, não fui eu não. Já veio daí quebrado. Entende? Fica um bate-boca. Isso é um problema. E quando a gente quebra uma besteira, uma coisa assim que é barata, muito bem, mas quando quebra uma coisa cara? Uma coisa 100 mil, 50 mil, isso é de doer o coração. Tem que se pensar nisso, né? Pensar em que forma vai ser. E outra questão é essa questão da manutenção, né? É importante planejar essa manutenção. Olha, eu tenho um equipamento aqui que toda hora dá defeito, toda hora dá problema, toda hora eu tenho que ter uma manutenção nele. Então, é bom já planejar uma manutenção antecipada, uma manutenção preventiva. Porque você está vendo que tem um problema que você deve, né, se certificar disso. E outra, gente, se vocês pensam em calibrar um equipamento e se estão pensando em fazer a manutenção, faça a manutenção antes da calibração. Nunca depois, porque a manutenção anula a calibração. Se tem mais alguma, nenhuma situação, uma vidraria dessa de vocês que nunca quebrou assim num transporte, não é possível. Vocês são sortudos demais.
Professor.
Eu não acredito. Estou aqui sem acreditar.
Professor. Já chegou quebrado na compra, né? Quando o equipamento chegou, uma bomba, aí aquela parte que tem os frascos de vidro do óleo, né? Todas as três bombas que eu comprei, todos os frascos vieram quebrados.
E como que você resolveu isso? Foi
a empresa que entregou
e falou, olha, chegou quebrado.
Não, até hoje eu mandei para a fornecedora, fornecedor, não, vamos enviar, até hoje não enviou os frascos.
Então, é o que eu falo para você, é uma dor de cabeça que ela só vai aumentar, eu não estou querendo rogar praga, evidentemente, mas ela só vai aumentar à medida que vocês invadirem o conhecimento metrológico. Por quê? Porque à medida que vocês aprenderem mais metrologia, vocês vão calibrar mais equipamentos. E vocês vão perceber que a maioria, ou muito deles, tem que ser fora de Pernambuco. E aí vocês vão enlouquecer, você vai falar, eu tenho que montar uma estrutura para mandar isso para fora. Tem que montar essa estrutura. Não pensa em amanhã, mas pensa nisso, pensa em como resolver esse tipo de coisa. O pessoal, por exemplo, da expedição, o pessoal que tem experiência em enviar coisas da empresa, né, sempre tem esse setor, pode ajudar vocês bastante. O pessoal da manutenção pode ajudar vocês bastante, mas entenda, o pessoal da manutenção, eles podem ajudar, mas eles não devem frequentar o laboratório de vocês assim muito, porque é o que eu estou dizendo. Manutenção anula a calibração. Então, a turma da manutenção é a turma, claro, não faz isso de propósito, mas a turma da manutenção é a turma que tem o antídoto da calibração. Quer dizer, fazer uma manutenção é anular uma calibração. Então, a gente, puxa, não quer um instrumento calibrado em manutenção nunca, porque sabe que vai acabar a calibração dele. Aí, o que eu tenho que fazer? Faço a manutenção e mando calibrar de novo. Vocês vão falar uma outra. Tinha alguém querendo falar também aí?
Sou eu, professor Marcos.
Ah, diga. Diga.
Esse último item aí, a gente tem uma grande dificuldade com lá a operação, né? Porque muitas vezes a operação precisa do nosso equipamento para fazer uma medição no campo, e sim, a gente manda para a operação e muitas vezes o retorno não é tão satisfatório. Já perdemos já alguns equipamentos já, tipo piagâmetros, turbidímetros, e a gente até melhorou esse aspecto de enviar para a área, para, tipo assim, trazer eles para o laboratório, aprender as boas práticas, como fazer uma calibração adequada, uma verificação adequada, entendeu? Então, a gente teve muita bronca no passado, hoje está melhorando, mas, como o senhor falou, a gente deve ficar atento a esse procedimento, porque pode colocar em risco todo o investimento que nós estamos fazendo, né?
Pode sim. Então, você falou muito bem. É preciso treinar os colegas, porque eles utilizam o equipamento que está sob a responsabilidade de vocês e ele precisa utilizar corretamente. Então, vocês devem... Claro, tudo isso que eu estou falando é com o tempo, né? Nada vai acontecer amanhã, mas vocês devem pensar com toda calma numa estratégia de capacitar os colegas que utilizam esses equipamentos de uma maneira objetiva. Vocês não precisam dar cursos profundos de metrologia, não vai ficar ocupando a cabeça deles com coisas desnecessárias, mas assim, o feijão com arroz. Poxa, como eu devo manusear gâmetro? Qual é o básico que eu tenho que fazer? Esse básico ele precisa conhecer. Ele precisa conhecer. E de preferência, se você conseguir colocar isso numa folhinha de papel e vai acompanhando o instrumento, melhor ainda. Mas se não, pelo menos esse básico ele precisa. Uma outra coisa que eu recomendo fortemente a vocês, e só depende de vocês, não depende de colegas de outros laboratórios de outros setores, é o seguinte. Se vocês, vou dar o exemplo do piagâmetro. Vocês mandam uma série de piagâmetros para campo e não vocês que manuseiam, outros que manuseiam. É importantíssimo, neste exemplo do piagâmetro, vocês terem uma verificação intermediária de seus pHg. E essa verificação, ela deve ocorrer sempre que ele voltar de campo. Então, eu mandei lá para uma atividade, usaram ele e me devolveram. Cheque. Como é que a gente checa um pHg? Poxa, eu vou ensinar os químicos aqui presentes sobre isso, que vocês entendem muito mais do que eu. Mas nós temos soluções padrão, as soluções de materiais de referência certificados. A gente compra esses materiais, ele já vem material com um certificado, e o valor do pH daquela solução, daquela substância. Então, você checa com aquilo. Dentro de uma temperatura controlada e tal, você checa aquilo. Então, é importante fazer esses cheques para que você não perca o controle. Que controle você pode perder? É a coisa mais fácil do mundo. Você está fazendo, mandou quebrar o seu pH, tudo nos conformes, ele foi para campo, manusearam ele errado, fizeram um monte de asneira e chegou, e se eu não checo, eu não descubro que ele está com problema. Aí, sei lá, amanhã, uma semana depois, eu mando ele de novo. Ele começa a medir coisa errada. Então, esse teu exemplo é bem clássico. Muita gente me pergunta quantas vezes eu devo verificar. Vai depender muito da situação. Um instrumento que está sob meu controle, que eu utilizo no laboratório, que é a princesinha do laboratório, eu posso verificar pouco. Eu posso calibrar num tempo grande, num intervalo grande. Agora, um instrumento que é guerreiro, que ele vai à luta, ele só vive em campo, e pega sol, e pega chuva, e nego pisa nele, e trata ele, joga ele no carro, sabe? Na carcaça do caminhão. Eu já vi de tudo nessa vida. E vocês também, com certeza. Este é um equipamento que merece uma atenção maior, porque ele tem tudo, ele é o candidato para dar problema. Então, isso que você falou é perfeito. Olha, vou seguir aqui. Estamos quase meio de 15, nós encerramos. Ó, peraí que isso é o laboratório. Agora aqui. O laboratório deve verificar se os equipamentos estão em conformidade com requisitos especificados antes de serem colocados ou colocados em serviço. É exatamente o que eu estou falando para vocês. Isso está na 17.025, item 6.4, equipamentos. Os equipamentos utilizados para a medição devem ser capazes de alcançar a exatidão de medição ou a incerteza de medição requeridas para fornecer um resultado válido. Este parágrafo aqui, os equipamentos utilizados para a medição devem ser capazes de alcançar a exatidão de medição ou a incerteza de medição requerida para fornecer um resultado válido. Este item aqui é um tópico do nosso estudo. É o tópico onde eu vou mostrar para vocês como criar o critério de aceitação, que é exatamente isso. Os equipamentos utilizados para medição devem ser capazes de alcançar a exatidão. Como eu seria capaz de alcançar a exatidão? Criando um critério de aceitação. Olhando o certificado e vendo se as características do certificado atendem ao meu critério. Se atender, eu consegui provar. Se não atender, eu não sou capaz de alcançar a exatidão que eu quero. Não é isso. E a gente, eu não vou falar dele agora, porque isso é um tópico nosso. Está vendo o tópico 2 aqui? É o tópico 5. Nós vamos estudar um tópico só sobre isso. Os equipamentos de medição devem ser calibrados quando a exatidão de medição ou a incerteza de medição afetar a validade dos resultados. Ou seja, eu mandei ele calibrar. Exatidão, entenda-se erro, tá? Então, eu mandei ele calibrar, ele veio com uma incerteza que não atende a minha exigência, o meu critério de aceitação. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que mandar esse cara ser calibrado. Só que antes, se ele acabou de chegar da calibração, se eu mandar ele calibrar de novo, eu troquei 100 por meia dúzia. Então, se ele não atende os critérios, o que eu tenho que fazer antes de mandar calibrar? Eu tenho que fazer um ajuste nele. O que é um ajuste? É uma intervenção. Eu tenho que abrir o equipamento mecanicamente e tentar diminuir o erro dele. Diminuir o erro é aumentar a exatidão. Alexandre, eu tenho um equipamento aqui que não tem ajuste, eu não posso fazer isso. Se você tiver um equipamento que não tem ajuste e ele chegou com um certificado de calibração que não atende às exigências definidas por você, você perdeu o equipamento. Perder é muito forte. Você tem que fazer o seguinte, desloca ele para um outro setor da empresa que a exigência é menor, vende, doa para uma instituição de ensino. Eu sou professor de uma instituição de ensino federal. Eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro. E lá eu ensino metrologia aos meus alunos que fazem um curso superior de tecnologia, um tecnólogo, que chama-se gestão da produção industrial. Então, para ser um gestor de um processo produtivo, né, na indústria, ele precisa conhecer metrologia. Então, eu ensino metrologia a eles. E é muito importante você, nesse processo de capacitação, de ensinamento, você abordar essas questões, porque senão o sujeito ele precisa ter essa exatidão atendida. Então, eu mando ele calibrar. Ele voltou, veio o certificado, eu faço um ajuste, o ajuste deu certo, eu resolvi. Não faço ajuste, não tem ajuste, eu vou ter que fazer uma série de coisas, e a outra coisa é que as empresas fazem, poxa, não serve para nada esse equipamento, ele não me atende, eu não consigo mudar de setor, eu não consigo vender, eu vou jogar ele fora. Toda vez que você tiver um equipamento assim, que esteja funcionando, evidentemente, e vocês pensem em jogar fora, não jogue fora. Doe para uma instituição de ensino. Vocês falaram para mim assim, a Valéria falou para mim, eu fiz o curso técnico. Pô, fez um curso técnico numa instituição de ensino, sei qual é. Doe para ela. Procure criar esse sistema dentro da empresa, assim, de doação. Eu recebo muito equipamento doado aqui no Rio, que eu utilizo para ensinar os meus alunos. Eu abro o equipamento, eu mostro como é que é por dentro, enfim. Então, se vocês tiverem um equipamento, poxa, esse equipamento aqui está funcionando, mas ele não me atende e eu não tenho o que fazer com ele. Bom, então, liga para o Instituto Federal de Pernambuco, por exemplo, liga para uma escola técnica que vocês conhecem, liga para uma universidade qualquer, enfim, e diga, pô, você não quer não, cara, eu tenho ele aqui. O maior problema dessas instituições de ensino é pegar o equipamento, né? Mas muitas delas já têm automóvel já hoje para poder pegar, mas é muito comum o professor virar e falar, puta, mas eu não tenho como pegar, ainda mais se o equipamento é grande, né? Esse é um grande problema, né? O transporte, né? Mas, de uma maneira geral, doe se você não tiver como utilizar de uma forma, né? Então, os equipamentos de medição devem ser calibrados quando a exatidão não atendeu, ou a incerteza não entender, ou seja, o erro e a incerteza dele está fora da minha especificação. A calibração do equipamento for requerida para estabelecer a rastreabilidade metrológica do resultado relatado. Ou seja, eu preciso calibrar esse equipamento e eu tenho uma exigência de que a calibração seja rastreável. Hoje, essa exigência é para todo equipamento. Todo equipamento que vocês forem calibrar precisa ter rastreabilidade. E a gente consegue a rastreabilidade ou calibrando no laboratório da Rede Brasileira de Calibração ou calibrando no laboratório fora da rede, cujo padrão utilizado por esse laboratório tenha sido calibrado na rede. Tem uma nota aqui da 17025. Tipo de equipamento que afeta... Diga.
Pergunta? Professor, a gente no laboratório, quando tem um fornecedor e ele diz que calibra equipamento, a gente pede também, assim, como a gente sabe que a empresa que tem tecnologia, ela não é creditada pelo sistema de metodologia, pela rede, a gente pede assim, o certificado do padrão que ele utilizou. Aí a gente anexa à calibração dele esse padrão.
Ótimo, exatamente. Isso é uma medida correta. A outra medida correta é verificar se o certificado que ele está te entregando é um certificado de calibração. Um jeito prático disso é procura se tem certeza lá nele, porque se não tiver certeza, ele não é um certificado de calibração. Aí você fala, pô, cara, você acha que está calibrando, mas tu não está calibrando. Tu está só verificando, que é descobrir, né, todas as propriedades menos a incerteza. Isso eu estou batendo nessa tecla porque é a especialidade das indústrias que produzem instrumentos de medição. Elas produzem os instrumentos, mas elas, claro que tudo tem exceção, mas a maioria não tem um laboratório de calibração. Tem um laboratório de verificação. Que aí ele acha que está calibrando, ele não faz de maldade, como eu já disse, ele faz de desconhecimento, ele acha que está calibrando, te entrega, bota o nome certificado de calibração, não é um certificado de calibração. Eu provavelmente amanhã já vou abrir um certificado desse para mostrar para vocês. E vocês vão olhar e falar, putz, eu achava que era um certificado de calibração. E não é um certificado de calibração. Então, Essa é a questão. Mas você falou muito bem. Para garantir a rastreabilidade, se não é da Rede Brasileira de Calibração, pelo menos me entregue a cópia do padrão que você utilizou. Por quê? Porque a cópia do certificado desse padrão, esta sim, tem que ser da Rede Brasileira de Calibração. Ela tem que, o padrão utilizado para calibrar o meu instrumento, ele precisa ter sido calibrado na Rede Brasileira de Calibração. O padrão que vai calibrar o meu instrumento. O meu instrumento, não. Mas o padrão que calibrou ele, sim. Então, se essa empresa que fabrica e tal, o fornecedor lá, ele tem um laboratório e não é acreditado, não tem problema. Mas o padrão que ele utiliza é rastreável, ou seja, é calibrado na Rede Brasileira, essa é uma exigência. E aí pede a cópia dele e coloca junto, porque vai chegar lá um auditor querendo saber dessas coisas, você já diz, não, ele calibrou com a gente, está aqui o certificado, está aqui a prova de que foi utilizado. Lá. Os equipamentos que a tua validade do resultado relatado podem incluir aqueles utilizados para método mensurando. Mensurando é aquela grandeza que a gente deseja, né? Aquele utilizado para a medição direta do mensurando, por exemplo, para a utilização de uma balança para a realização de uma medição de massa. Se eu uso uma balança para medir massa e o controle da massa é importante, e é claro que é, porque se não fosse importante, eu não utilizava uma balança para medida. Então, se eu estou medindo a massa, é porque o dado, esse valor da massa, é importante para o meu processo. Essa balança tem que ser calibrada. Aqueles utilizados para fazer correções do valor medido, por exemplo, medições de temperatura, aqueles utilizados para obter um resultado de medição calculado a partir de múltiplas grandezas. Às vezes, você tem um instrumento que ele não vai ser utilizado para determinar o valor do mensurando que você quer, como é o caso da balança. Eu peguei a balança para diretamente a massa, então a balança tem que ser calibrada. Mas, às vezes, eu tenho um instrumento que vai medir uma variável que vai ser importante para a minha medição. Ele deu o exemplo aqui, o 17.025, deu o exemplo da medição de temperatura. Se eu estou calibrando minha vidraria e eu resolvi calibrar minha vidraria e sei que a norma de vidraria pede 20 mais ou menos meio, eu preciso colocar um termômetro no meu laboratório, monitorando a temperatura do meu laboratório. Esse termômetro precisa ser calibrado. Porque ele não está medindo a temperatura, não é a temperatura a minha grandeza é massa específica, só que a temperatura é uma variável que influencia muito o meu resultado. Logo, ela tem que ser controlada através de um instrumento que tenha sido calibrado. Compreende essa questão? Às vezes o instrumento não é diretamente o que eu quero utilizar para medir o meu mensurando, mas ele é importante porque através dele eu consigo controlar variáveis que vão afetar o meu mensurando. Ok? Vou seguir aqui na nossa antiga.
Tranquilo, professor. Nós temos um laboratório antigamente chamado viscosímetro. Apesar que o equipamento em si, ele não. Ele é assim, ele tem uma manutenção, mas a temperatura é primordial para a análise ser de forma eficiente. Aí a gente, como você falou, né? Embora a gente não calcule a temperatura na hora de passar o resultado, mas a calibração do termômetro naquele equipamento é fundamental para que eu garanta que a viscosidade saia num resultado assim, coerente, né? E tranquila. Então, a temperatura é fundamental.
Exatamente. É fundamental. Então, eu tenho que calibrar um instrumento que não é. Muita gente, a maioria das pessoas que começam a estudar as normas de metrologia, elas chegam a uma conclusão que é basicamente óbvia. Eu acho que vocês já chegaram também. Na dúvida, calibra tudo. Porque você vê que as normas, elas não dizem assim, você é obrigado a calibrar todo o equipamento. Mas, poxa, eu sou obrigado a calibrar os equipamentos que medem diretamente o mensurando. Poxa. Tudo que eu tenho aqui mede diretamente o mensurando. E um equipamento que mede algumas variáveis que influenciam o meu mensurando. Eu também tenho que calibrar. Pô, sobrou o quê? Sobrou, não sei, sobrou o relógio do meu pulso aqui, que eu não preciso calibrar, porque eu não estou aqui medindo bem a hora, mas se eu quiser, vocês sabem que a gente pode calibrar cronômetro, né? A gente calibra cronômetro. o laboratório primário de calibração de cronômetro, o melhor laboratório no Brasil de calibração de cronômetro, é o Observatório Nacional. Ele detém o relógio atômico, ele detém a hora. Quando a gente escuta na televisão, são 16, por exemplo, agora nós estamos meio-dia e 12. Faltam 3 minutos para a gente terminar. É, quando a gente escuta assim, são meio-dia e 12, horário de Brasília, é o horário de Brasília, mas o relógio que está medindo o meio-dia e 12, ele está no Rio de Janeiro, ele está no Observatório Nacional. É o relógio atômico. É por isso que o Observatório Nacional é o Inmetro, digamos assim, é o laboratório de referência na área de tempo e frequência. Agora, se vocês quiserem calibrar um cronômetro, tem vários laboratórios da rede brasileira que calibram cronômetro. Mas os padrões desses laboratórios são rastreáveis lá no Observatório Nacional. Beleza. Eu vou encerrar aqui agora. Eu só vou voltar aqui para poder ver vocês, para me despedir de vocês aqui no meu... Eu vou ver esse compartilhamento aqui. Deixa eu ver. Eu volto aqui. Eu acho que eu fiz uma... Ah, não. Eu estou voltando. Priscila? Você já? Opa!
Oi, Alexandre. É a Aline agora. A Priscila está tendo que dar uma saída. Oi. Tudo bem?
Tudo jóia. Então, está conseguindo me ver aí? Está tudo bem?
Sim, certinho.
Certinho. Então, pessoal, está chegando nossa hora, o nosso curso vai até meio de 15. Amanhã, eu sabia que hoje não foi muito bem. Eu tinha uma programação de só ir até o item 1. Eu consegui com vocês passar do item 1, já avancei o item 2. Nós tivemos uns probleminhas que eu espero resolver. Eu vou atualizar o meu Zoom aqui para que os problemas sejam sanados. Vou aqui me organizar nesse sentido, porque eu quero que amanhã a gente tenha uma aula assim, de 8 ao meio-dia, direto, sem nenhum tropeço. Tá bom, gente? Então, quero me despedir aqui de vocês, dizer que foi um prazer aqui, nós vamos nos conhecendo ao longo desses dias aí. E é aquilo, vocês tendo uma questão, uma pergunta, à vontade. Eu sempre falo isso, a Aline sempre. Nosso curso aqui pela Sociedade Brasileira de Metrologia, ele não tem data de validade. Então, é o seguinte, vocês vão terminar esse curso essa semana, vamos começar o da semana daqui a um ano, se vocês tiverem problema com cálculo de incerteza, calibração de balança, análise crítica de certificado, é só mandar um e-mail para mim. Eu vou disponibilizar amanhã eu vou disponibilizar meu e-mail para vocês, e vocês, é só mandar um e-mail para mim. Por que eu sempre falo isso? Porque a metrologia é um assunto que cada vez que a gente estuda, mais dúvida vem. Então, é natural que daqui a 2 meses, 3 meses, 4 meses, vocês tenham uma dúvida e não tiveram a oportunidade de me perguntar. É só mandar um e-mail para mim e perguntar, que eu vou ter o maior prazer em responder. Tá ok? Então, é isso, gente. Até amanhã. Okay. Um bom almoço para todos nós.
Obrigada. Até amanhã, Alexandre. Uma coisa, obrigado, me chama ali depois também.
Obrigada.
Até mais, pessoal.
Até mais, pessoal. Obrigado, viu?
Obrigado, amigo. Obrigado.
Obrigado.
Tchau.
Nada.
Tchau.